de 2008, Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa, Goiás.
Peço à primeira secretária que encaminhe os projetos para as comissões pertinentes, competentes. Peço à primeira secretária que continue a leitura da pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 156922. Fazer reforma no ginásio de esportes da Escola Municipal Júlio César de Lacerda. Número 157022. Fazer muro da Escola Municipal Júlio César de Lacerda, Distrito Santa Rosa. Número 157122. Construir um galpão no Distrito Santa Rosa para os feirantes da agricultura familiar da região. Vereadora Kátia Rodrigues, 174322. Fazer fiscalização e orientação aos empresários, comerciantes e toda a população desta cidade, com o intuito de conscientizar, coibir e assegurar as medidas de segurança para enfrentamento da pandemia do Covid-19, devido ao aumento da contaminação no município. Vereador Subtenente Clésio, 75522. Fazer reforma nas instalações das escolas municipais. Escola Municipal Isolada, Projeto Paranã, 75622. Fazer reforma nas instalações da Escola Municipal Floripes Pires Lopes, 75722. Fazer patrulhamento nos projetos de assentamento Palmeiras 1, 2, 3 e 4. Vereador Mundim, 15422. Realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 19, Setor Sul. 15522. Realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfálticos na Rua 8, bairro São Vicente. 15622. Realizar a cobertura de quadra de esporte, bairro Vila Carolina. Vereador Eliton de Paiva. 422. Construir muro e também colocar portões na Unidade Básica de Saúde, UBS-07, no Distrito JK. 522. Fazer patrulhamento e encascalhamento na região do Gonçalves, Distrito Bezerra. 622. Fazer patrulhamento e encascalhamento na região da Bocaina. Vereadora Delegada Fernanda, 902.22. Promover medida de reforço da aprendizagem nas escolas municipais a fim de combater o déficit causado pela pandemia. Vereador Felipe Vilarins, 1060.22. Fazer operação tapa-buracos na rua Leonel de Almeida Campos, bairro Bosque. 1061-22, fazer a operação tapa-buracos na Avenida Bosque, bairro Bosque. 1062-22, fazer operação tapa-buracos na Rua 14, bairro Primavera. Hermes Costas, vereador Hermes Costa, 1549-22, fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua Paz e Tiago, setor Nordeste. 1550-22, fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua Eunice, bairro Jardim Califórnia. 1551-22, fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua 7, bairro São Vicente. Vereador Índio de Assis, 1534-22, fazer limpeza geral no canteiro central do bairro Parque Lago. 1535-22, fazer operação tapa-buracos na Rua Independente Pereira Dutra, bairro Jardim Califórnia. 1536-22, fazer reparo na iluminação e troca de lâmpadas na Rua E, bairro Jardim Triângulo. Vereador João Batista, 45422, divulgar e cumprir a Lei número 731 de 21 de dezembro de 2021, que institui a meia entrada para doadores regulares de sangue em locais públicos de cultura, esporte e lazer no município de Formosa. 45522, divulgar e cumprir a Lei 730 de 2021 de dezembro de 2021, que dispõe da criação do programa Acessibilidade em Estabelecimentos Comerciais no município de Formosa. 45622, divulgar e cumprir a Lei 728 de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placa com informações sobre despesas em eventos promovidos, patrocinados ou com emprego de dinheiro público no município de Formosa. Vereador Joelson Trovão, 910-22, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua Clarinda de Miranda, bairro Vista Alegre. 911-22, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 2, bairro Santa Rosa. 912-22, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua Vera Cruz, bairro Pampulha. Vereador Ciedo Sacolão, 1208-22, fazer reestruturação das unidades CAPS do município de Formosa, 120922. Disponibilizar atendimento 24 horas em todas as unidades básicas do município de saúde do município. 121022. Criar programa Meu Amigo Pet, programa de reconhecimento, de recolhimento, castração, abrigo e intermediação de adoção de animais abandonados. Vereador Luciano Martins, 1584-22. Providenciar iluminação na via BR-020, perímetro urbano no distrito do Bezerra. 1585-22. Providenciar extensão de rede de água na Avenida Praim, distrito Bezerra. 1586-22. Fazer recuperação do córrego Rio Bezerra no distrito do Bezerra. Vereador Marquinhos Araújo, 1735-22. Construir praça na extensão Casinhas, do bairro Jardim Bela Vista. Vereadora Roberta Brito, 1519-22. Fazer manutenção da iluminação pública em toda a extensão da Rua 10, Setor F, bairro Jardim Bela Vista. 1520-22. Construir uma clínica especializada ao atendimento à saúde da mulher. 1521-22. Fazer limpeza nos canteiros da Avenida Senador Coimbra Bueno. Vereador Professor Schneider, 1368-22. Fazer a operação tapa-buracos na Rua Ibraúna, bairro Jardim IP. 1369-22. Fazer micro-revestimento asfáltico na Avenida Formosa, bairro Formosinha. 1370-22. Construir uma área coberta na Unidade Básica de Saúde, UBS-09, bairro Jardim Oliveira. Vereadora Simone Ribeiro, 305-22. Melhorar a iluminação de toda a Rua Benedito Tasso Dutra, bairro São Francisco. 306-22. Construir uma praça na Rua Heitor Vila Lobos, em frente à Igreja São João Batista, no bairro Jardim Califórnia. 307-22. Providenciar capina, limpeza geral e também revitalização em toda a extensão das margens da Lagoa Feia. Vereador Valde São José, 604-22. Realizar um estudo técnico para levantamento de demanda das escolas municipais que precisam de reforma e manutenção. 605-22. Realizar serviço de roçagem e limpeza na esquina das ruas Chile e Argentina, bairro Jardim das Américas. 606-22. Sugerindo reestruturar a unidade de pronto atendimento UPA de Formosa, Goiás. Vereador Hélio de Iraci chegou. 121822. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida Goiás, bairro Formosinha. 121922. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida Formosa, bairro Formosinha. 122722. Construir um redutor de velocidade tipo quebra-molas na Avenida Brasília, confrontante com a Rua Augusto de Andrade, bairro Formosinha.
Todas as indicações serão encaminhadas para o Executivo para devidas providências.
Tem ordem do dia.
Passamos para a ordem do dia. Não tem ordem do dia.
Senhora Presidente.
Tema livre.
Senhora Presidente. Só para fazer constar, eu quero aqui fazer um agradecimento à primeira secretaria, em nome aí da vereadora Cátia Rodrigues, em todos os membros daquela casa, daquela sessão. Agradecer à presidenta por ter acolhido aí um pedido nosso em fazer uma alteração em tempo com relação à indicação. Então, muito obrigado aí, tá, a todos vocês da primeira secretaria.
Com a palavra, vereador Clésio.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres colegas vereadores. Eu pedi esse tema livre, esse tempo, para parabenizar o meu amigo e funcionário aqui da casa, Luciano, pelo seu aniversário hoje. Luciano está ali com o Devair, né? Parabéns, Luciano, que Deus abençoe você cada dia mais aí, tá? E peço longa vida aí para você, que Deus te abençoe. E quero parabenizar também a Defesa Civil, ontem, dia 1º de fevereiro, é o Dia Nacional da Defesa Civil, que faz um excelente trabalho no nosso município, né? Em nome aí do Passarinho, Edvaldo Passarinho, que é o superintendente, parabéns pelo seu dia. A Defesa Civil é importante para o nosso município, né? Tem ajudado muitas pessoas. Então, deixo aqui meu abraço a todos da Defesa Civil. Essas são as minhas palavras, senhor presidente.
Presidente,
Vereador Com.
Aproveitar isso aqui, que ontem nós perdemos essa, né? Dá para falar 10 agora e 5 depois. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os amigos, vereadores. Primeiro, parabenizar o Valls pelo projeto da música ser obrigatória. Parabéns. Nós já tentamos fazer banda na prefeitura, né? Sobre VEM de prefeitura, né? E vai nos ajudar, né? E tenho certeza que nós vamos te apoiar, nós todos os vereadores, para que essa matéria sua seja não só aprovada, mas que seja matéria mesmo. E queria pedir, já que você é o professor, né, nós temos uma matéria muito importante, que é a educação moral e cívica, que tinha, e nós, em outros mandatos, até Mundinho sabe, nós já tentamos colocar essa matéria para que seja obrigatória nas escolas municipais, pelo menos municipais ou estaduais, a gente pode tentar também, através de um deputado depois, que é a respeito da moral. Nossa juventude hoje não está de acordo com o que éramos. Não sabe o valor de uma bandeira, não sabe o valor de um hino, não sabe respeitar quando está tocando o hino. Muita coisa que a educação moral e cívica ensina, que a matéria normal não ensina. Então eu pedi o Valdes aí, para a gente ver se levantar essa nova lei que tem, para a gente apurar ela e ver se a gente consegue colocar essa matéria, educação moral e cívica, de novo, né? Pelo menos no último ano, que a pessoa já tem a formação, né, psicológica, assim, uma idade mais avançada, não crianças, mas uma certa quinto ano, daí para frente, né? E o Walter tem certeza que vai olhar isso para nós. E ontem também, eu não entendo a rádio mais, porque quando se valoriza os funcionários, não valoriza, o prefeito não presta, os vereadores não fazem nada. Quando se valoriza os funcionários, está pagando demais os funcionários. É claro que cada cargo da prefeitura tem um valor. Se tem funcionário lá ganhando acima de 15, 20 mil, é porque ele tem muitos anos de prefeitura, o cargo lá é esse, é um cargo concursado, não é cargo nomeado, né? São os caras que são concursados. Então a gente tem que defender sim os funcionários. Ontem eu fiquei até emocionado, a guarda municipal está ali, muitos amigos meus me pararam na rua, eu vi, vai me multar, será, né? Porque eu sempre estou andando bem errado. Para me agradecer e falar para vocês, todos os vereadores e o prefeito, que arrumaram a vida deles, que tinham muito tempo, que estavam precisando disso, agradecendo, eu fiquei emocionado com isso. E passou um pouquinho a rádio falando que os funcionários, tem funcionário ganhando demais, funcionário ganhando de menos. Cada um tem seu merecimento. E o que o prefeito fez junto com essa casa, nesse mandato, ninguém nunca fez. Seu Clarival de Miranda fez uma vez, não atingiu todo mundo, mas foi o único que conseguiu fazer isso. E agora nós conseguimos, junto com a Câmara, junto com o prefeito, todas as classes, pouco a pouco, foram arrumadas. Então a gente tem que valorizar nossos funcionários. Se eles ganham pouco, eu queria que uma professora ganhasse, era 10 mil, igual eu falei uma vez aqui, que ia ganhar 20 mil, e fui criticado aí na rua, né? Os funcionários têm que ganhar bem para comprar carne, para comprar não sei o quê, para ele ter mal chegar em casa, ser respeitado, não ficar ser doido. Então, o funcionário satisfeito, as coisas acontecem. Você chega numa repartição e está bom para te atender. Você vai trabalhar na garagem, o pessoal está pronto para te atender. É assim que a gente vive. O funcionário tem que ser valorizado, porque são concursados e precisam desse valor. Então, parabenizar a nós, vereadores, principalmente, a todos, né, por ter apoiado o prefeito nesses aumentos que veio, né, essas gratificações que foram tiradas, mas agora é real, né, não tem gratificação mais. Agora estamos convocando os professores para colocar. Nós estamos lutando, o prefeito está lutando para que a gente faça um concurso também. É a próxima luta nossa. Tem que ter um concurso. Nós estamos faltando gari, não tem gari na rua, não tem isso, não tem aquilo. O prefeito já está estudando isso. O Mundinho podia falar também disso, né? Então é já a intenção nossa, né, dos vereadores e do prefeito, fazer um concurso para esses cargos que não tem mais. Que a maioria dos gari hoje está tudo está no hospital, está no postinho, está não sei o quê, porque eles não são garis, né? é outro carro que pode trabalhar em qualquer lugar, na limpeza. Só que eles estavam na rua, vai pegar, não, puxa para tal lugar que tem um postinho, puxa para tal lugar que tem um, puxa para ali. E nisso, hoje nós temos 30, 40 varredores de rua numa cidade enorme. Quando eu era secretário, eu tinha 300. E olha, porque para dar certo dava problema. Era o pessoal mais antigo, mais de idade, aí eu tinha 300. Com 40, não existe mágica. Mesmo a população ajudando, não existe mágica. Então nós vamos apoiar, continuar apoiando ao prefeito, que ele continue valorizando todos os nossos funcionários e que faça esse concurso para professor, para todas as áreas que precisam, né? Na saúde, na educação, no transporte, nas secretarias de agricultura, meio ambiente, para que a gente fique mais os funcionários valorizados e a nossa cidade cada dia melhor. Presidente.
Uma parte, vereador.
Sim.
Primeiro, agradecer pela deferência aí ao nosso nome, ao projeto, né? A gente tem feito um trabalho muito assertivo, claro, na busca mesmo da melhoria da qualidade do ensino, né, no que diz respeito à educação no município. E o ensino de música, ele vem num contexto muito mais lato, né, muito maior do que só se aprender música na escola, né? Então é nesse sentido. E para te devolver, né, eu vou fazer um estudo aí fino mesmo, preconizado lá, ver o que tem na LDB, também na BNCC, para ver se a gente consegue trabalhar em cima de um projeto que traz aí a questão da educação moral e cívica, né? Então, vamos fazer um estudo nesse sentido também. E é importante o senhor colocar, né? Acho que é uma pauta que o município tem que avançar no que diz respeito aos concursos públicos. Inclusive, o Plano Municipal de Educação, o PME, que é de 2015 a 2025, ele fala na sua meta 18.1 que o município deveria fazer concurso para educação a cada 2 anos. Essa é uma meta que deveria ser cumprida nesse período aí de 10 anos, que a gente sabe que por uma situação ou outra, né, muitas vezes não é cumprida. Mas é preciso avançar aí nessa pauta. Muito obrigado pela parte.
Eu ainda tenho 3 minutos. Hoje eu estava, como sempre, eu levanto 6 horas, 5:30, eu estou de pé e eu ligo lá no Canal Rural. Uma notícia muito boa, que mais de 9 milhões dos empregos do Brasil é no agronegócio. Os nossos jovens, graças a Deus, estão acordando e largando a cidade. Como diz, até foi entrevistado um rapaz aqui de Formosa, eu queria pegar o nome dele e vacilei e esqueci. Um rapaz que trabalhava em outro lugar, formou para agronomia, começou estagiário, hoje está na zona natal fazendo serviço de campo, formou em agronomia. Aqui mesmo em Brasília, né? Então, a valorização nossa no agronegócio é tão grande que nós não podemos deixar de passar, nós da Comissão de Agricultura, de valorizar a nossa agricultura familiar. Lá falou também que em São Paulo, hoje, está tendo uma reunião conversando com o governador, que o governador tirou de São Paulo o apoio que dava à agricultura familiar para fazer outro tipo de coisa. Então tirou, nomeou muito chefe e tirou o pessoal da luta. Porque a agricultura familiar, ela tem que ser diária. Ela não é igual boa, igual soja, você planta, espera para colher, não. Ela é diária. Você planta o alface hoje, amanhã e depois, o tomate hoje, amanhã e depois, porque tem que ter todo dia, o ano inteiro, chova, faça sol. Não é isso, amigo Cê? Então nós da agricultura precisamos apoiar mais, ter mais, ajudar mais o Beltrão lá, aproveitar que ele está lá, ele tem um canal. É porque estava no Banco Brasil para conseguir liberações de dinheiro. Mas não é só liberar o dinheiro e não sair nada, porque eu sei de muitas coisas. Não libera tanto, 20 mil,
30 mil pessoas. Vereador.
Estou terminando. 20 mil, libera 20 e poucos mil. As pessoas não compram o que financiar. E aí fica a mesma coisa. Agora mesmo tem um produto do leite lá que vai fazer o leite. Se você pegar as pessoas que fizeram o financiamento para comprar as vacas, é poucos que tem. E é uma mina de dinheiro mexer com leite. É, então vamos acordar nossa agricultura familiar para ajudar esse povo a nos alimentar. Eles estão com a faca na mão e o queijo na mão. Só que nós precisamos dar apoio para eles. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Hélio.
Bom dia, presidenta. Bom dia, nobres pares. Bom dia, servidores desta casa.
Bom dia, Guarda Municipal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sentimos muito honrado com o serviço que vocês prestam a esta casa. Bom dia a todo o público que nos ouve, que nos acompanha aí pelos mais variados meios de comunicação. Nobres pares, eu faço uso hoje apenas para agradecer ao prefeito Gustavo Marques. Eu, quando presidente da Comissão de Segurança Pública aqui desta casa, tivemos várias reuniões com a Comissão da Guarda Municipal, levando as demandas, as tratativas, com relação à valorização e a expectativa da aprovação de um projeto vindo do Executivo da tão sonhada progressão da Guarda Municipal. Dizer aos nobres pares que essa progressão ela estava encalhada há mais de 10 anos. Né? Há mais de 10 anos que os funcionários estão valorosos, funcionários da Guarda Municipal que nós temos aqui na cidade, que prestam um brilhante serviço à nossa sociedade, serviço de segurança pública, serviço de guarda de patrimônio. São pessoas que dedicam, que deveriam ter sido valorizadas há mais tempo. Mas o prefeito Gustavo Marques, atendendo aí, né, e entendendo que não poderia mais passar do ano de 2021, havia feito ele aí um compromisso com a Guarda Municipal e parabenizar o prefeito Gustavo Marques por ter cumprido mais um compromisso que ele fez, e em especial com esta categoria. Nobres pares, eu não poderia deixar aqui de agradecer também, quando a chegada deste projeto, ao empenho de todos os vereadores desta casa. Parabéns, vereadores, por ter recebido aquele projeto e ter dedicado de forma carinhosa, respeitosa e valorosa com relação àquele projeto que nós conseguimos hoje trazer um pouco mais de dignidade a esses guardas municipais. Então, senhora presidente, nós temos agora aí pela frente uma batalha muito grande, que é com relação ao piso salarial, a tabela da classe também, que merece muito respeito por todos nós, que é a classe da educação. Os professores estão aí, juntamente ao Sintego, próximo a uma possível mobilização, e nós iremos levar ao prefeito Gustavo Marques mais essa demanda. Mais essa demanda desta categoria que muito presta um serviço de excelência ao nosso município. Deixar aqui bem claro que nós iremos estar junto com esta categoria para que possamos também, assim como fizemos com a Guarda Municipal, debater exaustivamente com o executivo deste município para que possamos também reconhecer a valorização com relação ao piso, com relação à tabela dessa classe, né, que tanto merece ser valorizada e respeitada por todos nós, desta casa, bem como com os membros, com o membro do Poder Executivo, com o nosso chefe, que é o prefeito Gustavo Marques. Parabéns, com pelas suas palavras com relação à valorização dessas categorias, tá bom? Então, essas são as minhas palavras no dia de amanhã e dizer para os professores que nós estamos, sim, ombreados e prontos para que possamos sentar à mesa, para que nós possamos discutir, tá, esse piso salarial e essa tabela juntamente ao prefeito municipal. E eu tenho certeza que esse é o desejo de todos os vereadores aqui desta casa. Eu tenho certeza que todos estarão se colocando à disposição para discutir, né, essa reposição salarial, a recomposição da tabela e do piso salarial. Bom dia, presidente. Bom dia, nós pares. Essa é a minha fala nesta manhã.
Presidente, puder me registrar.
Obrigada, vereador Hélio. E é pertinente essa luta aí do piso salarial do professor, mas mais pertinente ainda e mais urgente, essa Casa de Leis tem que lutar pelo salário dos técnicos de enfermagem e enfermeiros do município, que está extremamente defasado. No momento a prioridade é essa, tendo em vista que nós da enfermagem somos aí a linha de frente desse Covid por mais de 2 anos, que vem aí alastrando não só o nosso município, mas todo mundo. Então, acho que temos que ter prioridade aí de lutarmos por essa classe. Sou enfermeira. E temos que priorizar essa classe, que o salário vem aí defasado há muito tempo. A gente tem conversado com o Gustavo Marques, ele é sensível à causa, cogita até aí, quem sabe, um concurso público para a área. Então, eu acho que temos que priorizar essa luta da enfermagem, do técnico de enfermagem, que a gente já visitamos, né, vereador, alguns postos de saúde, e vimos de perto a realidade aí do salário desses servidores, que nos pediu nossa ajuda. Então, acho que já passou do momento e da hora de aí ombrarmos e juntos pedir uma priorização da reavaliação do salário desses servidores, que tão bravamente lutaram e luta nessa frente aí contra o Covid-19, não desmerecendo os professores, mas temos que priorizar também a área da saúde, vereador.
Sem dúvida, presidenta Roberta Brito, eu estive, sim, né, com a presidenta em outro período, visitando alguns postos de saúde, e confesso que fiquei estarrecido com os vencimentos que esses profissionais recebem hoje pelo município. E pode ter certeza que naquele momento nós fizemos um compromisso de estar ombreado com você, vereadora presidenta Roberta Brito. E assim que for solicitado, estarei à disposição desta casa, estarei à disposição da presidenta para que possamos estar novamente, né, nesse início agora de 2021, no 2022, início deste ano, nesses trabalhos da casa, estarei sempre à disposição. Tá? Da Comissão da Saúde, e junto com qualquer outro vereador aqui desta casa, para que possamos buscar solução, não somente aqui, mas também em Brasília. Nós podemos sim buscar soluções, né, no Ministério da Saúde, na Secretaria de Governo do Estado, na Secretaria Municipal de Saúde, para que possamos contemplar esta categoria que muito sofre com relação a esse baixo salário que é recebido por esses funcionários que prestam serviço ímpar neste momento de crise, como abordado pela vereadora presidenta Roberta Brito, com relação a esse momento que o país vive, uma dedicação extrema desses servidores, devem ser sim valorizados, reconhecidos com um salário, tendo aí uma valorização com relação ao aumento de seus salários, sim. Estarei sempre à disposição, presidente.
Verdade, vereador. Só lembrar também que é uma luta também do vereador Schneider, que no momento esteve lá com a gente, presente, trazendo essa demanda, né, vereador, que chegou até o senhor também, da enfermagem aí do nosso município. Presidente. Temos que ombrar aí e lutar, continuar aquela luta que a gente começou lá atrás, né, e darmos aí continuidade a essa luta para conseguirmos melhorar, né, o salário aí desses servidores.
Uma parte, vereador. Não esquece de mim, não.
Tá, tá bom. Presidente Roberta Brito, vereador Hélio, demais presentes, eu quero pontuar também que na época que nós estávamos fazendo as ações, grandes ações para a vacinação, né, os mutirões da vacina, eu estive em algumas UBS que estavam realizando esses mutirões da vacina, e na oportunidade também fui conversar com os técnicos de enfermagem. Eu confesso que eu não tinha conhecimento dos valores, dos vencimentos desses profissionais. Eu fiquei muito, mas muito triste mesmo quando eu soube o valor do trabalho deles nesse município, pela qualidade, pelo enfrentamento, pelo risco da vida, né? Quanto vale, se nós formos colocar o custo-benefício, está valendo muito pouco. Então, ali também eu fiz o meu compromisso, vereador Hélio, vereadora, presidenta Roberta Brito, de me juntar a todos aqueles vereadores que queriam pleitear pela melhoria dos salários dos nossos técnicos de enfermagem, e deixei ali também o meu compromisso com aquela categoria, com aqueles profissionais que estiveram reunidos ali comigo, e eles estão fazendo a parte deles, que é vir até nós e pedir, né, uma saída, uma solução para esse aumento, e nós temos que fazer a nossa parte, que é pleitear aí junto ao Executivo as respostas e as soluções aí para a valorização desses profissionais o mais rápido possível.
Doutor João.
Não esquece de mim, que eu também estou brigando por essa causa, ó, há algum tempo.
Verdade, doutor João,
É vergonhoso a diferença, a discrepância de salário, e aí eu vou ter que incomodar um pouco a minha classe, mas do que um médico ganha hoje em dia, mesmo sendo um prestador de serviço como qualquer outro, tá? Por mais que tenha suas qualificações, mas a diferença salarial é imensa, é gigantesca.
Mas a diferença salarial do médico, ele, em relação à enfermagem, em qualquer município, sim, ela é bem maior. Não
mas,
só em
assim,
Formosa,
o que,
só para deixar
o
bem
claro... O que eu
estou
tentando chegar,
só para deixar bem claro que ela é bem maior em qualquer município.
O que
município.
Eu estou tentando deixar bem claro é que
até
não há
GDF.
Justificativa para o salário miserável que se paga. Não
mas
só
não tem
pro
como
enfermeiro,
comparar, né, doutor?
Não só para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, como todos aqueles funcionários que apoiam. O pessoal da limpeza, tá? Eles são extremamente mal valorizados no município, foram classificados como prestadores de serviço, e não tem como a gente deixar de comentar que feriado é cortado do salário deles, qualquer recesso que eles não têm como trabalhar, porque a unidade não está funcionando, é cortado do salário deles. Então, Natal, Ano Novo, todas essas festas de fim de ano que todo trabalhador comemora, eles choram porque tem redução salarial nesses períodos. Isso aí é vergonhoso, tá? Eu espero que isso seja corrigido da melhor forma possível. Eu acredito que o prefeito não vai ter coragem de publicar um edital como aquele último que foi publicado, e estarei fiscalizando, estarei pronto para denunciar e expor essa vergonha que foi esse último contrato assinado com esses funcionários.
Só para esclarecer que essa determinação de recebimento de diário foi determinação do TCM, como eu já havia passado para o senhor, está sendo praxe em todos os municípios onde os servidores da saúde não são concursados receber no regime de diária, né? Então, não é determinação do prefeito Gustavo Marques, é uma determinação que vem do TCM. Conversei até com alguns outros secretários de saúde de outros municípios que estão se adequando para tentar não defasar o salário do servidor. E essa forma de credenciamento, ela vem desde a época do Tião Caroço. Quando eu trabalhei na gestão ainda do Tião, ele já tinha saído, acho que era seu Clarival, já era credenciamento, né? Então, assim, também não é uma questão do prefeito...
Deixa eu só fazer mais um questionamento, Gustavo Marques.
Só para concluir aqui, doutor João, a discrepância salarial entre médico, enfermagem, enfermeira e técnico é a nível Brasil. É só uma prerrogativa e prioridade do município de Formosa. Se você for pro GDF, é muito
diferente.
Mas não
é só discrepância de salário não, vereadora, tem mais coisa.
Você pegar a carga horária de uma enfermeira que faz 40 horas, ganha aí hoje no IGES em torno de 5 mil reais, você pega um do médico que faz 12 que ganha 10 mil reais.
O contrato de prestação de serviço que eu tive acesso.
Então, a discrepância, se você pegar o contrato do senhor quando o senhor trabalhava na UPA, a discrepância era grande do mesmo jeito. Você pegar um conta-cheque de um médico que trabalha no GDF e da enfermagem do GDF, mesmo concursada...
Então, não vamos falar de valores, não. Deixa eu te falar uma
concursada, mesmo concursada, é bem diferente. É bem diferente. É bem mais alta do que da enfermagem.
Então, isso, vamos
infelizmente,
lá.
O piso salarial do enfermeiro é muito baixo. A gente está aí na luta para melhorar.
Sim,
a gente lutou para 8 mil, mas acho que não chega. Então, assim, não tem como fazer esse comparativo.
Tá,
a nível
deixa eu
Brasil.
Só, e contra comparar, eu tive acesso a um contrato, que eu não vou citar o nome, porque não cabe aqui nesse plenário expor ninguém, mas quando você tem acesso, quando você avalia o contrato de trabalho com prestador de serviço também de um médico do município, não está descrito lá que ele vai ter redução salarial se ele trabalhar menos horas. No contrato que eu tive acesso, falava trabalhar até tantas horas e ganhar o valor X, determinado, fixo. No contrato do coitado técnico de enfermagem e do enfermeiro, por que não poderia ser da mesma forma? Tá? Então, essa discrepância gera uma grande diferença, tá, de tratamento. Não é só a questão de valor salarial, não, mas também a forma de tratativa, que isso aí não é justo. Tá? São dois profissionais sendo tratados de forma diferente. Enquanto o técnico de enfermagem e enfermeiro tem desconto salarial quando há redução da carga horária por conta de feriado, por conta de recesso, no momento no qual ele não pode estar prestando o serviço, o médico não tem esse corte de salário. Ele ganha o valor fixo todo mês, segundo o contrato dele preconiza, e não há redução salarial. Ele pode trabalhar até tantas horas, inclusive no próprio contrato falava que ele poderia trabalhar até tantas horas por mês. Não fala, se ele trabalhar menos horas, ele não ganha por hora. Ele ganha fixo. tá? Mesmo estando descrito no contrato, que ele é prestador de serviço, como técnico de enfermagem, como enfermeiro, como pessoal da limpeza. Então, esse tipo de tratamento diferenciado não pode acontecer. Então, se é para cortar salário porque é prestador de serviço, corte das duas classes, de todas as classes.
Seria bem interessante, na época que o senhor trabalhava no município, levantar essa bandeira também, porque já existia essa diferença.
Eu não era vereador. Tá? Eu não era vereador, classe, eu não tinha acesso ao contrato dos outros, não me chegava vereadora. Vereadora, a senhora não está sendo justa. Eu não era vereador, a senhora está me ofendendo.
Então, é muito fácil, né, você sentar na cadeira e falar...
A palavra está com quem?
A palavra está com a presidência. Ele pediu a parte? Não. Então, a palavra é da presidência, tem essa prerrogativa, sim, se você quiser ler no regimento interno. Então, é muito fácil quando você senta na cadeira e você não está no município, aí você desce a lenha, desce o pau no salário do médico, né? Não estou defendendo porque meu esposo é médico, não, doutor João, e trabalha no município. Não estou defendendo por isso, não.
Isso não é nepotismo?
Não é nepotismo.
Tem certeza?
Absoluta. Inclusive, já fui notificada pelo MP e já respondi. Só para...
O MP já finalizou?
Já arquivou? Já. Tá bom, agora, ou é impressão minha ou a vereadora Fernanda está querendo tirar o doutor Bruno do município?
Não.
Hã? É isso?
A lei vale para todos.
É isso, vereadora? Ah, não, o MP já me notificou só para esclarecimento da senhora.
A lei vale para todos.
Eu não sei se foi a senhora que denunciou para tirar o doutor Bruno do município.
Mas não teria problema.
Mas já foi notificado, já respondeu. O contrato dele permite ele atuar no município e ser meu esposo. Tá?
É apenas uma dúvida mesmo,
tá, esclarecimento. Então, é muito fácil quando você não está usando das prerrogativas e você descer a lenha, né? Independente de ser vereador ou não. Com a palavra, vereadora Fernanda.
Me escreve para o tema livre, por favor.
Eu queria só tirar uma dúvida, presidente, só a respeito de encerrar o assunto. O TCM ele definiu que é um contrato de prestação de serviços. Mas ele também definiu o valor que seria pago ou é uma prerrogativa do executivo, do prefeito?
Eu passei a normativa para o doutor João. Pega com ele e dá uma lida, que aí a senhora tira as dúvidas, né?
A senhora não sabe, então.
É bom? Não, eu sei, mas é bom a gente ler também.
Então, não quer responder mesmo. Obrigada. Bom, ontem nós tivemos algumas análises das prestações de contas e o vereador Mundim não estava aqui na sessão, vereador. Eu fiz um pedido a respeito do inventário do município. O senhor sabe se esse inventário ele já foi feito, em que pé que está, se ainda está sendo feito? Essa era uma dúvida que eu tinha.
Não, o inventário foi feito, sim.
Teria como o senhor trazer para nós termos acesso?
Pode, vou providenciar. Ué.
Tá, muito obrigada. Eu queria falar sobre um outro assunto. Eu queria falar sobre uma série que eu dei início agora no começo do ano, que chama-se Para Onde Vai o Dinheiro Público. Nessa série, eu tenho a missão de informar a população o que está sendo feito, como está sendo utilizado o dinheiro que entra nos cofres públicos. A minha intenção é apenas que as pessoas saibam quanto está sendo investido em áreas estratégicas do município, para que assim elas sejam capazes de julgar e avaliar a gestão do prefeito municipal. Enquanto eu estava vindo hoje mais cedo para a sessão, eu passei por um pessoal que estava trabalhando, fazendo a operação tapa-buraco. E eu não sou especialista na área, mas me parece que a prefeitura insiste em usar um piche, passar, fazer de conta que se tapou o buraco, na certeza de que esse asfalto, essa massa, esse piche, ele vai sair na primeira chuva. E os buracos e as crateras vão ressurgir. O que eu quero dizer com isso? Essa já se mostrou uma escolha errada do executivo. É uma escolha que não tem dado nenhum tipo de resultado, não é eficiente, e pior do que isso, milhões de reais têm sido investidos nessas malfadadas operações tapa-buraco. No ano passado, eu já disse a respeito da necessidade de ser feito um estudo técnico para que seja avaliada a qualidade do asfalto, para que sejam tomadas realmente medidas eficientes, para que o dinheiro não vá para o ralo na primeira chuva. Esse, que é um asfalto sonrisal que tem sido utilizado aqui, ele tem custado muito caro para os cofres públicos. A análise dos dados do Tesouro Nacional, elas têm mostrado que de janeiro a outubro do ano passado, foram gastos 27 milhões no que eles chamaram de urbanismo, e entrariam essas operações tapa-buraco. Será que esse dinheiro está sendo bem investido? Será que essa é a melhor solução para o problema do asfalto? Outros dados que eu estou trazendo nessa série, e toda semana a minha pretensão é trazer esses valores ao conhecimento do povo, nós já falamos, por exemplo, sobre as diárias. A prefeitura gastou, o ano passado, R$400 mil em diárias. E quando a gente analisa cidades vizinhas, a gente vê o quão discrepante tem sido esse gasto. Será que esse valor tem sido revertido em melhorias para o município? São apenas questionamentos, e é importante que a população saiba. A gente viu também, no começo do ano, um caos advindo das chuvas, de alagamentos, de situações caóticas, de ruas intransitáveis, que eu estive lá em loco, embora alguns queiram, ainda dizem que eu só vivo em rede social, mas eu estive em loco, em locais que estão completamente abandonados. E quando nós vamos confrontar com os valores que a prefeitura alega ter gasto, por exemplo, em defesa civil, nós vemos lá, pelo menos sendo informado ao Tesouro Nacional, que teriam sido gastos R$8,5 milhões nos 10 primeiros meses do ano passado. Espero atualizar esses dados em breve, quando sair os dados do final do ano, de novembro e de dezembro. A nossa missão, a minha missão, é única e simplesmente informar a população, para que você, cidadão, tenha condições de avaliar a gestão do prefeito municipal. Não seria justo eu avaliar as contas do prefeito e não levar ao conhecimento da população. Principalmente porque não é fácil fazer esse trabalho. Por alguma razão, portais que deveriam se dar a transparência não são transparentes. Por alguma razão, esses dados, quando você abre planilhas e mais planilhas, eles não são tão claros assim. Então é importante, e cumprindo o meu papel como vereadora, como a sua representante, de trazer ao conhecimento do povo, que é o maior interessado. Afinal de contas, isso é dinheiro seu, é dinheiro do povo, e por isso a gente precisa prestar contas. Então, convido todos a acompanharem essa série, Para Onde Vai o Dinheiro Público, toda semana com um tema diferente, e deixo também à disposição, caso alguém tenha alguma curiosidade em saber quanto está sendo gasto em alguma área do município, basta entrar em contato conosco. Quero também convidar a todos a participarem da live que vai acontecer amanhã, quinta-feira, às 20 horas, no Facebook da Bancada da Independência. Nós, vereadores independentes, vamos estar mais uma vez prestando contas, conversando com a população, falando muitas das vezes coisas que, infelizmente, a gente não consegue falar aqui, porque tem microfone cortado, porque tem interferência, porque a oposição, muitas das vezes, é silenciada na Casa de Leis. Não deveria ser assim, não foi essa a promessa. Nós vivemos em um regime democrático, graças a Deus, nós estamos em uma democracia. E a gente precisa, sim, que cada um tenha a possibilidade de dar a sua opinião, de defender os seus ideais, os seus interesses, e, mais do que isso, defender aqueles que depositaram o voto de confiança. Então, convido a população também a participar do Facebook da bancada amanhã às 20 horas. Nós vamos fazer mais um plenário independente. Um compromisso também com o povo, com a transparência, e a prestação de contas do que está sendo feito e o que está sendo cobrado aqui para a melhoria da nossa cidade. E, por fim, eu deixo aqui à disposição o meu site, www.delegadafernanda.com.br. Lá você tem uma plataforma de denúncias, tem o WhatsApp do gabinete, e peço que a população continue denunciando, continue encaminhando informações relevantes. Vocês são os nossos olhos e ouvidos, os nossos braços, Muitas das vezes a cidade é grande, a gente precisa que as pessoas nos encaminhem as denúncias para que a gente consiga fazer o que é certo, encaminhar para os órgãos e autoridades responsáveis e, de certa forma, agir, né, sempre em benefício de toda a comunidade. Não fazendo nenhum tipo de perseguição a ninguém, mas perseguindo o que é justo, o que é correto, lutando pelo fim da corrupção, lutando para que a gestão realmente seja feita em benefício das pessoas e não em benefício de alguns apaniguados, de algumas pessoas que estão ali apenas para bater palmas para o prefeito. A gente está aqui para lutar por você, cidadão. Não é uma luta fácil. Muitas das vezes nós temos a nossa vida atacada, a nossa família, porque essas pessoas não têm escrúpulos. Na política, muitas das vezes, os maus políticos se sentem ameaçados única e exclusivamente quando eles têm que dar alguma informação, como eu acabei de fazer agora um pedido de informação e me foi negado. A gente precisa mudar essa forma de fazer política. Todo mundo está aqui para defender aquilo que acredita que está correto. E eu estou aqui sempre para defender a verdade, a justiça, para defender o povo de Formosa. Muito obrigada, presidente.
Vereadora, você tem mais um minuto, tá? Então, não fala que a gente está sendo arbitrário. Eu acho que temos que parar de distorcer a fala no parlamento, gente. Temos um regimento a cumprir. Quando a gente fala, a gente tem que escutar o que o outro está falando. Não é ficar falando no meio da conversa do outro, porque a gente escuta. Então, por que não escutar também quando a gente está falando, né? Acho que tem que ter o respeito e o bom senso de escutar e esperar a hora do debate. E quanto à documentação, eu acho que não foi privada, né? Eu mandei a documentação para o doutor João, ele pode passar para a senhora, porque às vezes a gente tem mais de um serviço do que ser vereador e não tem tempo de ler nenhuma normativa aí do TCM, né? Em relação aí ao cargo do servidor público. Com a palavra, vereador Truvão, e depois o doutor João.
Presidente, nobres colegas, nobres vereadores, vereadoras, públicas.
Pois um bom dia.
Quero só esclarecer aqui, presidente, que quanto a esse pessoal técnico de enfermagem do credenciamento, fomos até o Ministério da Saúde em Brasília buscar uma solução para ver se há uma brecha no projeto para a gente atender isso aqui, porque falando com o prefeito Gustavo Marques, não só eu, como toda a base do prefeito, para que ele faça uma melhora nesse salário, né? Coloca um salário fixo, porque esse pessoal recebe por dias trabalhados, né? Eles não têm direito a férias, não têm direito a 13º, como o senhor sabe, né, doutor João, o senhor é da área. Então, buscamos sim com o prefeito, no final do ano passado, para que ele busque uma solução para esse pessoal receber um salário mais digno, né? Agora, quanto aqui a operação tapa-buraco, o serviço de micro-revestimento do município, eu queria fazer um esclarecimento, porque para a gente criticar, a gente tem que ter conhecimento de causa. Vocês sabem o que é usado na operação tapa-buraco? É o PMF, pré-mistura fria, né? O certo, igual o prefeito está fazendo a pré-mistura fria e está fazendo o recapeamento e o micro-revestimento. O que a senhora sugere que seja usado, que eu sabia o quê? Ele é 5 vezes mais caro e não é seguro, né? E ele não é seguro. Aí a senhora fala de gasto de contenção, mas a senhora fala de usar um produto melhor.
Só uma parte, vereador.
Que seria, só concluir, eu dou uma parte, senhora. Que seria, a senhora falou que isso, a senhora falou, a senhora criticou, então eu acho que ela tem que ter conhecimento de causa, buscar conhecimento, o que eles estão fazendo realmente na cidade. É lógico, doutora, com todo respeito da senhora e à oposição, respeito muito e admiro o trabalho da senhora como vereadora, não só como vereadora, como delegada também, né? Doutor João também, que tem uma grande admiração por Vossa Excelência, e para os demais da bancada da independência. Então, eu digo para vocês aqui, a gente tem que ter conhecimento de causa. Eu e o professor Chinado buscamos esse conhecimento. Criticamos o prefeito várias vezes, né, vereador? Fomos à comissão, eu, vereador Mundinho, fomos e reclamamos o prefeito o porquê ele usou esse material. Aí descobrimos porquê. Inclusive, ele fez em vários setores e deu certo. Fez em Jardim Oliveira, a pedido de Vossa Excelência aqui na cidade. Fez lá no setor sul, a pedido do vereador Felipe Vilarim. E fez também, ao pedido do vereador Marquinhos, Clésio, aquela rotatória da divisa Parque Olinho da Creche, com muito bom serviço, a rotatória do Goianão, a da Madeira Vila Verde, fez também, lá no meu setor em cima, alguns recapeamentos, e realmente deu certo. Fez a operação tampa-buraco tem que ser feita. Por favor, mas está só tampa-buraco, mas para que seja feito o micro revestimento e recapeamento, primeiro tem que se fazer a operação tampa-buraco. Né? Então, o prefeito está tentando. Ele está tentando fazer. Eu acho que eu também critiquei no mandato passado, mas aí eu busquei o conhecimento para criticar. Então, é fácil eu chegar aqui e falar. O prefeito está jogando dinheiro fora, está usando esse material frio, mas ele vai usar o CBQ, que é 5 vezes mais caro e não é tão seguro. Então, o certo é esse mesmo, ele usar o PMF, que é, mistura, é pré-mistura fria, para depois fazer o recapeamento ou o micro revestimento. Então, eu não estou aqui criticando a Vossa Excelência, estou passando meu conhecimento que eu tenho, porque eu também, como vocês, no mandato passado, fiz várias denúncias. Também reclamei, busquei, eu cheguei a fazer curso sobre isso aqui, para entender. Acompanhei a mistura da massa da garagem, porque, caso os senhores não saibam, foi essa câmara aqui que doou no mandato passado, uma bobcat e a usina.
O curso que o senhor fez do asfalto aí foi em São Paulo também? Ou
foi não, esse foi um curso prático com a pessoa entendida da área. Não foi curso, não peguei diploma, não peguei nada não. Foi um curso prático. Não é porque a gente tem que buscar conhecimento, né, vice-presidente? Para a gente criticar, a gente tem que ter o conhecimento para a gente conseguir argumentar. Né? Então é isso que eu estou falando para o senhor. Pode falar, delegado, eu dou a parte para a senhora?
É porque, na verdade, vereador, eu até agradeço as palavras, né, a deferência à minha pessoa. Na verdade, o que eu disse foi exatamente o contrário. É que o que eu luto é para que tenha um estudo técnico. Eu não sou especialista na área. O que eu sou é uma cidadã que anda nas ruas e vejo que esse asfalto e nada é a mesma coisa. É um asfalto sonrisal que, na primeira chuva, vai abrir novamente as crateras. Mas já que o senhor disse e parece ter conhecimento de causa, eu quero saber se o senhor se compromete, então, com isso que está sendo feito aí, se nas próximas chuvas não vai abrir novamente as crateras. Essa é, afinal, uma solução definitiva?
Oi? Deixa eu explicar para a senhora aqui. Nós temos uma malha asfáltica muito mal feita no passado. Então, a nossa malha asfáltica não tem aderência nenhuma. Isso foi feito lá atrás. Formosa não era projetada para ser o que é hoje. Uma cidade de 130 mil habitantes. Então, cabe ao prefeito, hoje, fazer o paliativo e tentar resolver. A não ser que ele consiga aí 200 milhões para fazer, recuperar todo o asfalto que já está feito. Eu não estou falando de fazer novos asfaltos, não, doutora. Eu estou falando de fazer só arrumar o que está feito. Infelizmente, nós temos uma malha asfáltica muito ruim no passado. Então, agora ele tem que, para mim, a sugestão, minha, do demais vereador, do vereador Mundim, que é muito experiente e já tem 3, 4 mandatos, já acompanhou tudo, é que seria feito todo o asfalto formado novamente. Não é isso, líder de governo? Aí é só 200 milhões, acredito eu, para fazer.
Entendo
a senhora, tá? Parabenizo a senhora pelo serviço, a senhora pela cobrança. Eu estou falando para a senhora sobre isso. Agora, infelizmente, para ter segurança, tem que refazer os asfaltos de novo. Pode falar, doutor?
Só uma parte.
Deixa eu só fazer um questionamento para o nobre colega. Vereador Trovão, o senhor não acha que deveria ter um planejamento, pensando, já que o prefeito está indo aí para um mandato de 6 anos, não é? Desde o momento que ele assumiu, não seria interessante ter tido um planejamento, nem que não faça tudo, mas que pegue as principais avenidas, faça um estudo técnico, procure, ao invés de fazer um trabalho paliativo, porque parece que é o que reina no nosso poder executivo, é fazer trabalhos paliativos em todos os setores, mas isso é feito no asfalto, isso é bem evidente em relação à nossa pavimentação. Não está na hora de fazer um planejamento para melhorar isso? Simplesmente jogar, seja qual for a qualidade da massa asfáltica, jogar em cima de um pavimento que não está preparado para receber, vai durar pouco tempo e a gente vai ter o mesmo problema. Eu até sei o que o Com vai falar, vereador Com. Passar a máquina. Existem tecnologias, deve existir uma forma de a gente refazer isso, tá? Nem que seja um planejamento a longo prazo, que não fique pronto no mandato dele, que fique pronto no próximo mandato, mas se fazer alguma coisa. Não dá mais, é para a gente ficar vivendo essa realidade de fazer só paliativo, de fazer só remendo. Eu acho que a cidade já merece mais que isso, ela cresceu bastante, merece realmente um serviço de boa qualidade.
Só para responder, Vossa Excelência, é meu sonho. Ele usa asfalto famoso com 10 centímetros de espessura, igual o Bolsonaro está fazendo aí no Nordeste.
Bolsonaro é bom mesmo.
É, então, eu vou falar para o senhor aqui, mas lá é o governo federal, tem bala na agulha, né? Além do auxílio do Exército, né? Que o senhor sabe que o Exército é o maior engenharia em sistema de asfalto e ponte, o senhor sabe disso, né? Inclusive, nós, vereadores da base, estamos lutando aí para conseguir 23 pontes de concreto do município de Formosa. Se acontecer isso aí, junto ao deputado federal Zé Neto, nós vamos ter só 8 pontes de madeira no município de Formosa. Estamos pedindo a Deus, todo dia eu dobro meu joelho no chão e rezo e oro para que venha esse benefício para Formosa. Agora eu concordo com o senhor, mas só que o senhor tem que olhar. Está sendo feito vários recapeamentos e vários micro-revestimentos. Eu creio que
dois
se der verba, será feito.
Dois minutos, vereador, dois tá, minutos.
Vou dar parte para o meu amigo Gonhi.
Eu já trabalhei na Secretaria de Transporte e na questão do nome dos produtos, nem lembro mais, mas o Turvão foi muito, me explicou direitinho. Quando se fazia aquele outro, que o asfalto era quente, que é o melhor... Só que nesse tempo da chuva, quando você tem um tapa-buraco, hoje está sol. E aí choveu, amanhã vai chover. Depois da manhã, não pode colocar esse produto, porque parece que está seco, mas está molhado por baixo. Se joga o produto, naquela mesma hora, ele cola. 12 horas depois, ele pula para cima, não precisa nem passar carro. Porque o asfalto, ele é feito, quando ele é compactado, de uma forma ou de outra, feito com pé de carneiro, aquela coisa toda, ele não permite que a água entre. E depois que você fez um buraco, a Saniágua cortou aqui, ele desmanchou o asfalto todinho daquela rua. Então isso foi feito na cidade inteira, que primeiro foi feita a cidade, aí a Saniágua foi corta para aqui, depois veio a Celg, corta a luz. Então nosso asfalto está todo bombeado, tudo. Tem um canal? Tem. Arrancar tudo e fazer de novo. Prefeito Ninho vai conseguir fazer isso. Então o que está sendo feito? Esse asfalto frio, por exemplo, parou de chover, são três turmas que estão fazendo agora um mutirão, né? Eles conseguem tampar e segurar alguns dias, porque não é o serviço próprio. Nós vamos reclamar isso a vida toda, não vamos conseguir. A nossa cidade está grande, nós não temos gente, nós não temos capacidade, nós não temos tanto dinheiro assim para fazer. E quando se faz o micro-revestimento, que parece que é pouco, mas não é aquela lama asfáltica que tinha antigamente. O micro-revestimento é um ótimo serviço. Um dos primeiros lugares que foi feito foi o Bosque. O Bosque parece uma catapora, assim, ó, de tanto de emenda de tapa-buraco. E depois que fez... Nunca mais saiu um buraco lá, porque foi feito o tapa-buraco na época certa e foi feito o revestimento também. O revestimento segurou, só o revestimento segurou. Nós já temos quase dois anos que o caminhão está funcionando. Eu fui lá no Vilarinho, eu passo muito aí para Brasília por ali também, não tem nenhum buraco. Não está bonito porque o tapa-buraco não permite, porque tem ondulações. Mas é isso que está acontecendo. O revestimento é um ótimo material, nós estamos baixando o preço e fazendo mais quantidade.
Ao meu tempo, vereador. Só para finalizar, só um pouquinho, rapidinho. O vereador Nema, só dar um recado do vereador Nema aqui. Vereador Nema, o seu pedido lá, as marcas já estão lá para fazer, viu? O colégio lá, os muros já estão lá, viu? Recebi essa informação agora.
Com a palavra, líder de governo. Depois o senhor, doutor João.
Agora é o próximo, senhor. Senhora presidente, bom dia a todos os internautas, público presente. Nós estamos começando o 2022 do mesmo jeito, terminando 2021. A oposição não adianta vocês explicar, falar, fazer tudo certo. Hoje, até ontem, elogiando demais o trabalho da Roberta pelo primeiro dia, entendeu? Quando for para qualquer vereador que tiver que cortar o microfone, está cortando. Então, para mim, é uma novidade. Já vi reclamação que está sendo cortado o direito da oposição, que não deu conta nem de falar os 10 minutos, falou 9. Então, acho que nós temos que ter mais uma sensibilidade com os pares, colegas, inclusive com a presidência. Aí agora não poderia deixar, não ia falar hoje, mas realmente as coisas não funcionam. Não dá para acreditar que nós estamos numa situação, vivendo numa cidade Formosa, onde... Será que a oposição não suporta a derrota para o prefeito Gustavo Marques? Porque não tem lógica. Todo mundo sabe, igual, por exemplo, asfalto São Rizal. Eu desafio agora. Quem falou que o asfalto é São Rizal e num asfalto o Gustavo fez na gestão dele que já acabou. Asfalto. Que asfalto é uma coisa, tapa-buraco é um... E revestimento é outro. Eu, o que me define é isso. E esses métodos de trabalho é feito na esfera municipal, estadual e federal. Vocês podem ir no município, tem tapa-buraco, vocês podem ir na esfera estadual, tem tapa-buraco, e podem ir na federal, que tem tapa-buraco, que eu mostro.
Só uma parte, velho.
Não, eu vou resumir a minha, porque eu falei que eu ia só falar, entendeu? Aí cada um pede e pode explicar, pode ser que no final eu sobra tempo, eu passo. O que eu não acredito, gente, é que não pode existir tapa-buraco na cidade de Formosa. Só em Formosa que não pode. Nos outros lugares tem. Inclusive, tinha um candidato de uma cidade vizinha que batia demais no tapa-buraco, no asfalto mal feito, hoje nem isso está fazendo. Agora, o prefeito Gustavo Marques, não, ele é um cara que, na fala de certas pessoas, é um cara corrupto, está fazendo coisas erradas. Inclusive, foi pedido aqui na fala de uma vereadora aqui na casa, sobre os recursos da Defesa Civil. Inclusive, ela tem um ofício caminhado da prefeitura para ela. Está aqui, ó, vereadora. Ofício número 23/2022. A Fernanda Martins de Lima, vereadora. Está aqui, ó, com tudo. Inclusive, essa subfunção é Defesa Civil do município, Corpo de Bombeiro e Polícia Civil. Essa subjunção. Então, acho assim, acho que nós temos mais ter. Está aqui, ó, a subjunção dos órgãos de segurança pública. E aí, está aqui, ó. Então, o que nós pensamos, o que está acontecendo? Está aqui, ó, todos os demonstrativos. Aí eu posso até passar, está aqui, eu vou passar para a senhora todo esse detalhamento. Por exemplo, a senhora, como diz aqui nessa casa, a senhora é assídua, respeita e dá todo o respaldo ao Corpo Bombeiro e à Polícia Civil do nosso município. Então, quer dizer, na fala da senhora aqui agora, que realmente isso não, para o público que está lá olhando, pensa que realmente está acontecendo maracutaia com esses recursos. E eu não quero aqui acreditar, vereadora, que eu respeito muito, que realmente esses três órgãos de segurança pública do município estão fazendo com esses recursos falcatrua. Eu não acredito. E olha que eu confio muito no prefeito Gustavo Marques, confio muito na pessoa do Passarinho, que hoje trabalha lá, confio muito nos órgãos de segurança pública do nosso município. Agora, o que eu falo para os senhores e senhoras vereadoras, a gente tem que ter muito cuidado, não é porque o parlamento aqui, nós temos essa prerrogativa, nós podemos falar o que nós pensamos, mas não. Às vezes são coisas que dói, nos próprios familiares, não só de vereadores, de gestores, secretários e de funcionários públicos, que carrega essa bandeira de levantar o nosso município. Nós estamos aqui, como vereador, prefeito, é um instrumento para que nós fazemos melhor para o nosso município, para os nossos cidadãos. Divergência nós vamos ter nesse parlamento, nós vamos ter, mas com serenidade, com respeito, porque, por exemplo, hoje nós somos uma oposição. Amanhã, não é vergonha não, nós estamos no mesmo palanque, nós defendendo a mesma bandeira, como que vai ficar essa situação? Aí tem coisas pessoais. Para mim, tem hora que eu vejo as falas aqui, são coisas pessoais, não são coisas para o coletivo. Acertar e querer melhorar toda a situação de uma cidade, todos nós queremos. Eu duvido qual foi esse vereador que na campanha dele falou que ia lutar, ia fazer o melhor pela nossa cidade. Eu não acredito naquele que falou, eu quero que vocês me dão um voto de confiança que eu vou mudar a cidade de Formosa, que a cidade de Formosa vai ser a melhor cidade do país. Eu não acredito que vocês falaram, porque todo mundo sabe, tem que estudar qual são a receita do município, quais são os déficits, os gastos do município. Será que Cada um dos senhores sabe quanto que é a arrecadação e quanto se gasta. Entendeu? Então, o que eu acho é isso, que vocês deveriam, assim, deveria nesse momento. Eu não estou falando que vocês não devem criticar, não. Mas cadê? Qual a matéria da oposição nessa casa de uma obra ou de uma coisa bem feita que o prefeito fez para a cidade? É isso que eu desafio. É isso que eu desafio. Eu acho que as coisas que tiver errada, que está precisando fazer para o município, nós não podemos calar a boca, não, porque a população precisa de coisas bem feitas, de coisas que vêm de contra a realidade. Então, eu acho que nós estamos num momento inicial, começando um ano político, eleitoral, e às vezes as pessoas pensam em denegrir a imagem de um gestor, mas lá na frente pode sobrar para você mesmo. Porque, por exemplo, você fala alguma coisa aqui, amanhã você não dá conta de fazer. Olha, por exemplo, eu vi um áudio de um caminhoneiro passando na BR-020, reclamando do desvio. E olha aqui, por exemplo, não botei em Bolsonaro, voto em Lula, eu sou declarado que eu voto, mas você pode ver ali, ó, você gasta 300 metros nos quatro viadutos, passa e vai embora. Tem gente que tem estrada de 500, 200, 300 quilômetros de chão sofrendo. Aí, por exemplo, daqui, por exemplo, mais um ano, esses viadutos podem trazer resultado que nós nunca esperávamos. Tenho certeza que é para o bem público, que é bom para a população, esses viadutos, esse acesso, que é um transtorno. E que esse asfalto, no mínimo, tinha que ir até perto da Bahia, mas se ir até o Bezerra, para mim, eu estou satisfeito com essa situação. Então, nós temos que ombrar, grudar juntos, é para que nós desenvolva o nosso município. Cada um defende suas categorias, cada um defende os seus objetivos. Mas colocando em prática o crédito de cada um, mostrando o que foi feito, o que foi bom para o município. O que é verdade, que às vezes as verdades não são ditas aqui nesse parlamento. Minuto. As verdades não são ditas. Mas agora, eu tenho a certeza, com as graças de Deus, com o trabalho de nós todos, com prefeito, deputado, governador, senador e presidente da República, dias melhores poderão vir para a nossa população. Olha que nós enfrentou a maior pandemia mundial, não é agora não, quase toda hora aparece uma situação diferente. Então é isso que nós temos que lutar, ter mais respeito com os colegas, com os gestores de qualquer área. Qualquer um pode ser, por exemplo, ser investigado, qualquer um a qualquer hora pode estar aí nas páginas de jornais, ou qualquer um pode ser indiciado, mas cada um tem o seu respeito e tem feito aquilo que realmente veio aqui para essa casa para fazer. Então é isso que eu peço, serenidade aos colegas, vereadores e vereadora, na hora de dizer as coisas, porque tem coisa que está dito aqui e não tem como voltar atrás. Muito obrigado, senhora presidente.
Presidente, eu fui citada. 2 minutos, vereadora. Eu queria, primeiro, vereador Mundim, só dizer que eu não recebi esse e-mail. E que bom, já fico muito feliz que começamos a ter respostas. Nós estamos fazendo esses pedidos de informação, mas mais do que informação, eu quero as notas de empenho, para a gente poder aprofundar realmente essa análise das contas. Então, já fico muito feliz que começamos o ano mudando essa postura da prefeitura, que simplesmente não respondia nenhum tipo de pedido de informação. Esse é o caminho. Como eu disse, a minha ideia, a minha intenção aqui é apenas trazer o conhecimento da população. Desconheço esses gastos de 8 milhões e meio com os bombeiros, como o senhor disse. Eu sei que a prefeitura cuida do fundo municipal, que cuida da parte dos bombeiros, não sei exatamente o nome correto, mas não passa de 1 milhão de reais, ou seja, teria aí mais 7 milhões para serem gastos em outras áreas. E deixo bem claro que eu quero que esse dinheiro seja bem utilizado. Eu não estou aqui dizendo que não é para utilizar, que não é para ficar nos cofres da prefeitura. Dinheiro do povo é para ser bem investido, é para virar serviços, é para pagar melhor os funcionários que trabalham, que de sol a sol, que estão prestando serviço em nome de toda a coletividade. A minha intenção é apenas essa. Agora, me chama também a atenção pedir-se respeito e, em momento algum, nenhum vereador ou a mesa diretora se posicionar quando o próprio prefeito vai a uma rádio falar de uma vereadora. Inclusive, acho que a própria presidente estava presente no dia dessa entrevista. E esse silêncio, ele também diz muito. Se a gente quer respeito, primeiro a gente precisa respeitar o parlamento.
Presidente.
2 minutos, líder.
Quero só falar para a nova colega vereadora, empenho não significa que gastou dinheiro. Empenho é uma situação, gasto totalmente outra. Esse é um empenho de 8.754.000. Não quer dizer que vai gastar os 8 milhões, mas foi empenhado. Agora, outra coisa. Aqui eu falo da pessoa do vereador Mundinho. É o mesmo respeito que o prefeito está dando para a senhora ou que a senhora dá para ele. A senhora já sabe o que a senhora já fez em eventos com o prefeito? A senhora sabe quantas vezes aqui nesse parlamento o senhora citou o nome do prefeito e gestão? Quando cita gestão do prefeito municipal, está dando as claras que realmente é o prefeito municipal. Então, acho sim,
Mas
que...
Mas esse é meu papel, né, vereador?
Eu
estou aqui para fiscalizar o prefeito.
Papel,
eu não estou aqui...
Eu estou com a palavra, vereadora.
Mas o senhor não
o
concorda
papel da senhora, o papel da senhora é de fiscalizar. Eu concordo que a senhora tem que fiscalizar, aprofundar o que tiver. Mas agora, o respeito com o cidadão Gustavo Marco, ou com o vereador Mundinho, ou todos dessa casa, no meu modo de pensar, porque eu tenho esse respeito com todos os colegas dessa casa. Eu acho que, pela situação da senhora, uma delegada da DEAN exemplar no nosso município, eu mesmo defendi essa tese e falei muitas vezes, mas agora, com respeito, a senhora está faltando assim com o prefeito municipal de Formosa. Não é aqui que eu quero vir aqui defender o prefeito, não. Eu estou falando aqui, é porque eu nunca vi nesse parlamento as coisas que a senhora fala. E assim, agora, quando a senhora tira para fiscalizar, a senhora... fazer o trabalho, senhora, não sou contra, eu acho que a senhora está aqui, é para isso, e vereador é para essa função. Muito obrigado, senhor presidente.
Só para responder, que às vezes a pessoa fala, a presidenta não defendeu a mulher. Em 2017, eu estava aqui nesse parlamento, era só eu de mulher, 16 homens. E aí, numa sessão acalorada, eu fui massacrada. Eu estava grávida de 5 meses, na época. Eu fui contra aqui um debate, acho que o único que não falou foi Truvão, Nema, e nem Mundinho também, Eduardinho também não. Mas quem foi mais incisivo no debate foi Bruno Araújo e o Genedir. Então, assim, fui massacrada de todas as formas. Fui violentada politicamente de todas as formas. E eu fui atrás da delegada vereadora Fernanda na DEAN. E ela falou assim, vereadora, infelizmente vocês têm imunidade parlamentar. Não mexe com isso não, porque não vai dar em nada. A senhora vai continuar sendo mais perseguida ainda. Então, quando a gente senta nessa cadeira e vê o peso, aí que é todas as prerrogativas de defesa. Mas a gente também tem que sair de trás desse... mimimi de que eu sou mulher, e ir para o embate, ir para a defesa. Porque naquele momento que eu busquei a defesa na delegacia da mulher e eu vi que eu não tive, que não tinha como, infelizmente não tinha como, porque tinha imunidade parlamentar, eu entendi que ou eu virava arueira ou eu ia ser engolida no parlamento pelos 16.
Não teve nem apoio moral, vereadora?
Nem apoio moral, nem campanha,
essa
nem nada.
Essa era a minha dúvida, presidente.
Entendeu?
A senhora então, não foi acolhida então, quando então, me procurou na DEAN?
Não, fui desencorajada.
Não.
Eu fui desencorajada. Então, eu entendi que eu tinha que virar arueira aqui dentro. Ou então ia ser engolida pelos 16 aqui no parlamento. E aí, desde então, eu virei arueira. E combati com todos aqui de igual para igual. independente de eu ser mulher, de eu estar gestante, que eu fiquei gestante em 2017, em 2018, então foi 2 anos de gestação, de amamentação, era dando mamar de menina e leite cortou, e eu tive que entender que eu tive que virar arueira para eu entrar na política, que é o mundo masculino, ou eu virava arueira ou então eu ser engolida. Eu ser engolida, porque eu estava sozinha. E assim eu me fiz ser respeitada pelos meus companheiros parlamentares. E a partir de 2018, eles entenderam o meu recado, para que eu vim, e a gente combateu de igual para igual, e começamos a caminhar daí para frente, nos respeitando, e quando tinha que ir para um debate, a gente ia, xingava, brigava, e não tinha esse negócio de eu ser mulher, que estava grávida e estava amamentando também, não. Eu era vereadora, e a gente tinha que ir para o debate, a gente ia, enfim, entrou na chuva para se molhar. Então, eu acho que a gente, enquanto mulheres parlamentares, também temos que virar arueira. É um mundo masculino, infelizmente, a política é um mundo muito masculino. Olha aqui, são 19 cadeiras, somos 4 mulheres. Se a gente não virar arueira aqui dentro, a gente simplesmente vai ficar esse tempo todo se fragilizando. Ah, eu sou... Não, vamos virar arueira e vamos para o embate, vamos para cima. Ah, o prefeito falou mal? Pede a retórica na rádio. Fala, prefeito, o senhor tem que me respeitar, meu trabalho é esse, como vereadora no município, estou aqui como mulher, não, estou aqui como vereadora, tem que me respeitar, entendeu? O vereador falou mal, vereador, não é dessa forma, não. Então, eu acho que a gente tem que começar a agir dessa forma, entendeu? Tem que começar a agir dessa forma, ir para embaixo e ir para cima, porque senão nós mulheres nunca vamos conseguir esse espaço dentro da política, porque somos sexo frágil. Eu não me considero sexo frágil, não. Eu, como mulher, aguento muita coisa que nenhum dos nobres aqui aguentaria. Eu até costumo falar que se fosse homem que parisse, não tinha mais ninguém no mundo. Primeiro, a primeira gestação, vocês falam, pelo amor de Deus, me corta que eu não quero ter mais menino, não. Então, vocês têm uma gripezinha, ai, morre. Parece, pode trazer o caixão que está morrendo, está só o corpo, a alma subiu. Então, nós mulheres aqui... Nós aguentamos coisa que vocês não aguentam a ponta da unha, quem é casado, quem tem mãe, quem tem, sabe? Tanto que nós somos arueira.
Não humilha nós, não.
Presidente.
Vamos para cima, meninas. Vamos para cima, mulheres. Vereadora Fernanda, Simone, Kátia. Vamos para cima, vamos para a luta. Aqui são 19 vereadores, 4 mulheres, mulheres arueiras que vão para o embate. Vamos bater aqui de igual para igual. Se Trovão me bater, eu vou bater nele também, né? Porque eu sou mulher, que eu não vou bater com ele de igual para igual, não. Se o prefeito vir para embaixo comigo, come aqui no parlamento, vocês sabem, já tive vários embates com o Gustavo Marques em reuniões. Entendi, de supitar para cima e eu supitar junto.
Desculpa,
e
fala...
é isso.
Desculpa falar para
só estou com a palavra, Trovão, só um minutinho. Então é isso, entendeu? É isso, temos que ir para o embate, gente. A gente tem que ser forte nesse parlamento. É um mundo masculino. Que a gente tem, para a gente entrar nele e tomar conta, nós temos que ter essa postura de arueira. Temos que ter. Bateu, vamos pedir a retórica e vamos bater junto. Política é isso. Isso é a política. Isso é a política. A política não tem sexo. A política, infelizmente, ela não tem sexo. E é machista, sim. É machista, sim. Agora não, a gente tem 4 vereadoras, mas no mandato passado, todas as reuniões que ia, só tinha eu de mulher. E se chegasse no momento eu não batesse na mesa junto, eu era engolida mesmo. Ali eles não queriam saber se eu era mulher, se eu estava grávida, se eu estava quase ganhando menino, se eu estava amamentando e não podia passar raiva que o leite ia cortar, assim como cortou. Minhas 2 filhas eu amamentei só até 3 meses. E eu não vim no parlamento brigar, falar assim, olha, o embate foi tão grande que meu leite cortou. Não dou mais mamar para minha menina. Não, porque a política ela não tem espaço para isso. Ou você é forte e assume esse lugar dentro da política extremamente machista, sim, ou você é engolida, infelizmente. Com a palavra, vereador Dr. João.
Presidente, não. Me dá só um minutinho, só para encerrar esse assunto de vez, assim, se for possível. Só para a gente encerrar de uma vez por todas.
Com a palavra, Dr. João.
Vamos lá. Primeiramente, minha cara colega vereadora Roberta, como a gente conversou lá atrás, né, ano passado, né, e também no início desse ano, depois de sua eleição, eu espero que a senhora volte atrás no que fez hoje e não continue fazendo ataques pessoais. Não é porque a senhora hoje ocupa a cadeira da presidência da Câmara que te dá direito a usar seus momentos de fala para fazer ataques pessoais. Agora, por favor, me escute.
O nepotismo, tá? Não é ataque pessoal,
não
me, ok.
Não me escute, tá? Por favor, me escute. Como eu, no começo da minha fala, falei que não ia citar nomes, eu não tenho interesse de citar nomes, eu não estou atacando o seu esposo, conheço o Bruno, tive várias ótimas conversas com o Bruno durante nossos plantões. É um cara que eu admiro pela qualidade do trabalho que ele presta e pela pessoa que ele é, já se mostrou. E não tenho interesse nenhum em tirar o Dr. Bruno do município, desde que ele faça um bom trabalho. O que eu questionei é a forma diferenciada que os contratos... A gente já discutiu isso ano passado, acho que até o próprio vereador Schneider que chegou a comentar que o contrato CNPJ é diferenciado. Mas não pode existir esse tipo de diferenciação. Você dá ao credenciado esse sacrifício e não fazer a mesma coisa quando você tem um contrato do CNPJ. Durante os meus, se não me engano, 5, 6 anos que eu trabalhei para a prefeitura, eu sempre fui CPF. Eu nunca usei essa manobra do CNPJ para me favorecer, porque eu não achava justo. Ah, eu achava que eu tinha que ser credenciado como qualquer um outro. E como médico, na minha função como médico na UPA, talvez tenha até sido um dos motivos que eu acabei saindo de lá, claro, teve outros, eu cheguei a defender funcionário porque achei que funcionário estava sendo maltratado, tá? E recebi bronca por isso, cheguei até a receber uma ameaça de que chamaria a polícia para mim se eu fosse de novo lá tocar nesse assunto, porque não era da minha função como médico. Então, como médico, eu não tinha o direito, me foi privado o direito de defender os outros. E hoje eu estou aqui como vereador com essa função de defender a classe dos profissionais da saúde e farei do primeiro ao último dia do meu mandato. Então, por favor, não use a mesa, tá, a sua cadeira, para fazer ataques pessoais, como a senhora acabou de fazer a minha pessoa, falando, questionando o meu salário. O salário do médico realmente é bom. Foi por isso que eu escolhi essa profissão, foi por isso que eu estudei, foi por isso que seu esposo estudou. O salário de delegado é bom, foi por isso que ela estudou, por isso que eles prestam concurso para isso, se esforçam muito para ter um bom salário. Tá? O salário do enfermeiro também deveria ser bom, porque eles se esforçam muito. Tá? O salário do técnico de enfermagem também deveria ser bom, porque eles se esforçam muito e se sacrificam e passam por situações difíceis nos seus trabalhos e merecem, sim, ser valorizados nesse município. Eu continuarei lutando e brigando por isso. Tá? Então, eu peço respeito à oposição. A oposição, infelizmente, o líder de governo saiu daqui, mas essa mensagem seria para ele. A oposição tem sua função. O nosso foco, tá, será a fiscalização. É para isso que existe uma oposição forte hoje nesse plenário. Para fiscalizar, mostrar as falhas, trazer documentação e pedir, continuar pedindo documentação, se for preciso acionar o Ministério Público para ter acesso à documentação que a gente precisa para fazer a nossa fiscalização, nós acionaremos o Ministério Público, como já aconteceu, por falta de informação que a Prefeitura deveria ter obrigação de dar, não só ao vereador, como a qualquer cidadão, porque a lei obriga o Poder Público a dar informação a qualquer cidadão, e principalmente na nossa prerrogativa de vereador, a gente tem direito a sim fiscalizar e a trazer documentos que acharem que estão irregulares aqui para o plenário para a gente discutir. Isso não é ataque pessoal ao prefeito, não. Dificilmente eu vejo algum colega aqui falar o nome do prefeito. A gente fala da gestão, a gente fala do Poder Executivo. O Poder Executivo é o prefeito, o Poder Executivo são os secretários, tá? O Poder Executivo são todos aqueles funcionários que trabalham ali. Se não estão prestando bom serviço, a gente vai questionar. Tá? Para falar bem, para dar parabéns, existem vários outros vereadores aqui que são da base do prefeito, isso faz parte da democracia. Tá? Tem vereador para apoiar, para dar parabéns. Quando as minhas reivindicações, como por exemplo, o lote para a construção do Centro de Referência para Atendimento do Autismo, que eu estou aguardando ansiosamente que ele mande aqui para votação, quando isso for aprovado e for feita a doação do lote, eu estarei dando parabéns para ele também. Tá? Porque eu acho isso justo, seria uma ótima ação desse governo. E é isso, eu acho que a gente tem que ter respeito aqui um pelos outros, tá? E eu vou continuar brigando, eu acho injusto a forma como é tratado, não só em relação a valores, eu acho que o técnico de enfermagem tem que ser valorizado, o município desvaloriza demais uma classe que estuda muito. Tive vários colegas aqui que, graças a Deus, foram para Brasília, às vezes até para trabalhar como técnico de enfermagem, ganhando mais do que enfermeiro, tá? Sendo valorizado, tendo direito tendo acesso a direitos trabalhistas que o município não dá ao técnico e ao enfermeiro aqui, tá? Esses contratos que são oferecidos, tudo bem, eu estou aqui com o documento em mãos, fala realmente que o pagamento tem que ser por unidade de serviço, no caso a hora trabalhada, tá? Mas isso não é justo da forma como é feita para um e não é feito para o outro, por conta da questão da manobra do CNPJ. Tá? Que se encontre uma solução, eu vou estar fiscalizando, eu vou estar de olho, eu quero ver qual vai ser a solução que o prefeito vai dar para isso. Ele tem uma equipe que eu acredito que seja qualificada, ganha para isso, para encontrar uma solução para esse problema. Tá? Hoje estivemos visitando, aproveitar esse momento de fala, estivemos visitando uma escola e um posto de saúde lá no Vila Verde. O posto de saúde está em situação precária. Precária, não é só a questão de tá sendo mal pago, não. Os funcionários estão trabalhando em situação precária. Tá? Fui informado que o lixo hospitalar é recolhido a cada 15 dias, às vezes chega a ficar 20 dias. Isso lá na UPA era terrível, ficava muito lixo acumulado, aquilo cheirava mal e oferecia risco. Lá não tem local adequado para ser guardado esse lixo que fica lá depositado durante 15 dias. Isso é um absurdo, não pode acontecer. Eu espero que isso seja corrigido o quanto antes. Ou ofereceremos, primeiro vou solicitar via ofício que isso seja corrigido. Não sendo corrigido, farei denúncia no Ministério Público para que isso seja corrigido o quanto antes. Tá? Isso não pode acontecer. Até a senhora já fez esse tipo de denúncia na época do Hospital Regional, que o lixo era mal acondicionado, ficava guardado lá durante muitos e muitos dias. A senhora era uma ótima vereadora de oposição, fiscalizava e era por isso que apanhava. E a gente está aqui para apanhar também, não se preocupa não, que a gente está... foi o primeiro ano apanhando, a gente vai continuar apanhando, nós somos minoria, continuaremos lutando. E a gente não se sente derrotado, não. Tá? Não nos sentimos derrotados. Nós conseguimos uma vitória muito grande. Hoje o plenário tem 6 vereadores de oposição. Tá? Por pouco não teríamos 8. Tá? Mas hoje nós somos 6 que vamos fiscalizar, vamos continuar lutando. E isso é o que dá equilíbrio, é uma boa gestão. Um prefeito bem fiscalizado, um prefeito que tem a certeza que se ele cometer algum erro, ele com certeza vai trabalhar com maior cuidado, tá? Vai ter maior cuidado em seguir a lei, em seguir as regras, tá? E não dar jeitinho em certas coisas, porque está sendo fiscalizado e muito bem fiscalizado. Tá? Nós, como vereadores de oposição, somos técnicos, a gente tem, eu vejo meus colegas estudando para exercer um bom mandato, estudando para trazer um trabalho de qualidade dentro daquilo que nós, como oposição, temos como função. Infelizmente, a questão eu vejo aqui colegas trazerem emendas para o município. Eu estou me esforçando, meu partido não me dá muito espaço para isso, mas eu estou me esforçando para trazer emendas, mas muitas vezes eu dependo de certas ações da prefeitura que não chegam. Tá? Infelizmente, é isso, mas eu vou continuar lutando, eu pretendo trazer emendas para o município. Eu já tive promessas de emenda que, por exemplo, depende da doação do lote. Entendeu? Que sem a doação do lote eu não consigo trazer para o município algumas benfeitorias para a gente conseguir dar, por exemplo, um bom atendimento à casa autista. E vou continuar lutando e vou continuar cobrando isso, porque foi prometido e eu estou aguardando, tá? Ansiosamente, e vou começar a brigar se não sair logo, porque essa é uma casa emergencial. Tá? Essas crianças, essas famílias sofrem muito, sei um minuto. Tá? Essas famílias sofrem muito com isso, e isso é para ontem. O município não oferece um atendimento adequado. Tem o atendimento do SEMAI, mas não é suficiente. Tá? Já fui lá, já conversei com os funcionários, eles não dão conta de toda a demanda. E para eles, eu acredito que para a própria Secretaria de Educação, quanto mais gente melhor, apesar dela não assumir isso, mas quanto mais serviços estiver oferecendo esse tipo de atendimento, melhor para essas famílias, melhor para essas crianças. Então, a gente está lutando e vai continuar lutando até o fim do mandato. Muito obrigado.
Doutor João, eu não cortei a sua fala, é porque o senhor, quando fica alterado, assim como eu, a gente às vezes não consegue escutar o outro e o senhor não estava deixando eu falar. E naquele momento a palavra estava comigo.
Porque, né? A senhora me fez ataque pessoal, desculpa.
Mas a única parlamentar que sempre traz à tona a questão do médico, a única parlamentar que tem esposo médico aqui no município sou eu, então não precisa citar nomes, né? E foi que é citado também questão de nepotismo aqui. É normal, É normal. Não, não foi pro senhor, não foi pelo senhor. Tanto que eu não falei que o senhor falou que quer que Bruno saia, nunca. Eu sei do respeito e eu admiro muito a classe médica. Vocês se respeitam muito e um defende o outro e um protege o outro. Eu sempre falo isso com o Bruno, que a classe médica tem um corporativismo exemplar. Exemplar. Eu sempre admiro isso muito na classe dos senhores. E concordo com o senhor. Eu, como enfermeira, eu sei o quão é defasado o salário nosso. Né? Infelizmente, isso é a nível Brasil. A gente está numa luta aí para ver se consegue melhorar, né? Mas eu entendi a colocação do senhor. Desculpa se a questão do cortar aí, mas é porque o senhor não estava me deixando falar. Tá? Mas aqui jamais vai ser cortado, não tem isso. O negócio é que o senhor não estava deixando falar, a gente às vezes entra numa discussão e a gente fica acalorado mesmo. É normal, é do parlamento, como eu já havia falado para o senhor, elogiei o senhor, achei que o senhor politicamente cresceu muito, né, cresceu muito nesse último ano aí de mandato. Parabéns, a oposição tem que existir mesmo. Naquela época lá da questão do lixo, o lixo já estava lá há 3 meses. Até hoje, na rua, tem gente que não sabe meu nome, mas me conhece como a vereadora do lixo hospitalar. Então, eu acho o trabalho que o senhor faz na oposição, o trabalho do senhor é um trabalho excelente. E parabenizo o senhor por isso. Esse é o caminho. Né? Parabéns pelo trabalho que o senhor exerce na oposição e como líder da bancada de vocês aí da independência. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Até que enfim, né, vereadora, presidenta, porque a senhora enrolou tanto aí para me falar que até o plenário ficou vazio, olha para vocês verem. Acho que não tem nem coro para me falar, tem? 4, 6, 9. Aí deu coro aqui, ainda bem que os meninos estão voltando ali. Meu filho, grava aqui que agora vai começar o Netflix, vai passar hoje. 11 horas da noite lá na Globo. Bom dia a todos. Desculpa pela brincadeira, porque o clima tem hora que esquenta aqui. E a gente precisa de animar aqui, porque o trem fica pesado nesse. Mas é parte da política, né? Do contraditório, da democracia. Um fala um, outro fala outro. Isso é do jogo político. Mas esquenta mesmo, isso é que é importante. Se for todo mundo aqui falar só amém e concordasse com tudo, não era o parlamento, né? Isso é da democracia, a oposição fala, briga e questiona, isso é do jogo, faz parte. Eu sempre falo para a Simone que o jogo é esse mesmo. Você assiste a TV Câmara, TV Senado, você assiste a Câmara de Vereador de Goiânia. Ontem teve uma discussão em Goiânia que quase um pastor e um vereador sargento lá foram nos tapas, porque votaram um aumento do IPTU lá e parece que a população revoltou contra a Câmara. E aí eles quase foram via de fato, os vereadores tiveram que segurar lá para não ter briga. Mas isso é da política, é assim. Eu quero falar de coisas boas. Eu estive com o subtenente Clésio na semana passada em Goiânia. Estivemos na presidência do DETRAN e fomos buscar informação do programa Goiás Sinaliza, que é, eles mandam uma estrutura para a cidade para pôr as placas de pare e fazer aquele pare com a faixa no chão ali nas esquinas. E falou que em março, no mais tardar, na segunda quinzena de março, a equipe vai estar em Formosa para fazer esse trabalho. Foi um compromisso do presidente do DETRAN, doutor Marcos, e fomos recebidos pelo diretor técnico, pelo chefe de gabinete. O doutor Marcos estava com Covid e pediu para justificar a ausência na audiência, mas foi muito importante essa notícia para Formosa. Não vai atender todos os bairros, mas uma boa parte da cidade vai ser atendida. Eu quero aqui de pronto agradecer ao presidente do DETRAN, liguei para ele, me coloquei à disposição e ele convidou para ir no DETRAN para a gente conhecer o projeto e mostrar que Formosa em março será atendido. Quero agradecer também a parceria e a interferência do deputado Tião Caroço junto ao DETRAN. Tivemos também na AGEAB, um programa muito importante para Formosa, a construção das 50 casas. Já iniciaram o cadastramento e em breve vai iniciar essa construção de 50 casas. Tem também o programa do aluguel social, que que paga R$350 durante 18 meses. Foram 750 pessoas cadastradas no município de Formosa e as pessoas têm que levar lá no VaptVupt a documentação necessária para ser contemplado nesse programa. Então, muitas pessoas foram contempladas e não estão sabendo dessa exigência de entregar os documentos. Então, aquele que estiver nos ouvindo, nos assistindo pelas redes sociais, avisem para o pessoal que fez o cadastro que precisam levar os documentos lá no VaptVupt, porque em breve vão ser atendidos com 18 meses no valor de R$350. Também estivemos na Goinfra para cobrar uma barreira eletrônica na GO116, onde tem vários acidentes ali na curva, próximo ao Santo Estevão ali. Fomos recebidos pelo presidente Pedro Salles, pelo Goiás, e ele deu uma notícia boa, que em breve vai estar começando, no valor de R$5 milhões, um programa do governo Ronaldo Caiado, onde vai fazer várias ruas de CBUQ. A exemplo dessa que foi feita aí na Emílio Pova, na entrada da Tancredo Neves, são várias ruas que vão ser atendidas. Então, é um asfalto de boa qualidade, é aquele mais grosso que foi feito na época do ex-prefeito Pedro Ivo, na Avenida Brasília e na Avenida Lagoa Feia. É padrão Lula, né, que é o melhor que tem. Ah, é Bolsonaro. Então, nós estivemos lá, foi muito bem recebido. Formosa sempre tem um privilégio muito grande da Goinfra. Ele fala que os vereadores que mais trabalham no estado de Goiás são os de Formosa, que sempre estão lá incomodando. Mas isso é bom, porque mostra que todos estão preocupados em buscar os benefícios, porque só o recurso da cidade não dá para fazer tudo que a cidade precisa. Então, foi muito bom a ida lá. Nós conseguimos também a construção de um campo sintético que vai vir para o município de Formosa, lá na Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. Tivemos com o Henderson, com o Luzimar. E essa é a minha fala com relação aos benefícios para buscar os recursos, né? Nós temos também uma agenda na semana que vem em Brasília com o deputado federal Célio Silveira, que sempre coloca emenda para Formosa na área da saúde, no Instituto Federal. E nós vamos lá fazer uma visita. E aí eu quero aqui falar para o Trovão que 200 milhões não dá para fazer nunca a recuperação da malha asfáltica de Formosa.
Só no centro.
É muito mais que 200 milhões. E o centro é um dos melhores lugares, que fez muito. Você vê a Avenida Valeriano de Castro aqui, você vê o quê? O centro aqui, as principais ruas. Mas é muito mais de 200 milhões. Mas eu quero aqui fazer uma fala nesse sentido, Trovão. Isso é uma polêmica, toda vez na época da chuva cria essas polêmicas. Aí se tampa os buracos em março, abril, e aí ninguém mais fala disso. Mas eu tenho conversado com o doutor Elmo Abadio e fui buscar informações, porque eu estava no portal da transparência buscando as informações. E ele me disse que desse asfalto também dos 5 milhões do CBUQ, me falou do PMF, que é o micro revestimento, que é um asfalto que eu defendo desde quando eu era secretário de esporte, que nós usávamos esse micro revestimento lá na Lagoa Feia para fazer a pista de manobras radicais. E nós dava cavalo de pau em cima desse PMF e segurava. Os caras falavam, você não vai aguentar não, isso aí vai embora. Na primeira chuva vai embora. Mas não é assim, aquilo aguenta. O problema hoje é o tapa-buraco. Porque Formosa só tem um jeito. Eu já falei isso para o prefeito Gustavo, já falei isso para o seu Elmo, é fazer o que Goiânia faz. É o tapa-buraco com o material quente. Goiânia está chovendo, os caras estão com o caminhão fazendo tapa-buraco. Você vê a fumaça saindo de cima do caminhão com aquela massa. Os carros já vão passando, vai alisando e aquilo fica. Que vai abrir o buraco, vai. Não é só aqui em Formosa, não. Goiânia também tem buraco. Eu estava mostrando para o Clésio. Falei aqui, ó, o povo reclama de buraco lá em Formosa, mas isso é problema da chuva. Ah, vai falar que Formosa tem asfalto antigo, isso, aquilo. Pode acontecer, tem um ou outro lugar que o asfalto foi mal feito. Formosa precisa acabar com um problema que está dando problema, que vai ficar para muitas gerações. Esses empresários hoje que constroem casa, eu não sei se são os empresários ou se são quem vende os terrenos. Tem obrigatoriedade, o índio sabe do que eu estou falando, de fazer o asfalto para vender as casas para a Caixa Econômica.
alguns empresários não têm o controle da prefeitura para fazer o acompanhamento. Um contrato, um qualquer, vai lá e faz o asfalto de péssima qualidade, o cara vende as casas, com 2 anos o problema ficou para a prefeitura. A prefeitura tem que ir lá para fazer o micro, a prefeitura tem que ir lá arrancar para fazer de novo. Então, a prefeitura precisa de colocar um engenheiro só para autorizar, depois que fizer a fiscalização do asfalto, é que vai autorizar a liberação na Caixa Econômica. Porque tem uns cebosos aí, não é todos não, não vamos generalizar não, mas que os caras fazem um asfalto de péssima qualidade. E aí depois o problema fica para a comunidade, fica para a prefeitura. Então, e também tem, ontem eu tive do lado do CETESE, lá no Parque Vila Verde, que ali fala Parque da Colina, Parque Vila Verde, até Setor Nordeste tem placa lá que fala que lá é Setor Nordeste. A rua de baixo do CETESE começou o asfalto novo, que é uma licitação que a prefeitura fez de 13 milhões. Já? A senhora pôs meu tempo para correr rápido. Eu tenho tanta coisa para falar. Mas isso é bom, porque virou parou com aquela bagunça de 30 minutos, não falava aqui, igual o Clésio, já vi Clésio falar em 33 minutos aqui. Brincadeira, viu, Clésio? Mas eu acho que o planejamento que o Gustavo está fazendo é um dos melhores hoje. Eu não quero saber se vai gastar 200, 300 milhões. Se a prefeitura tiver o dinheiro, tem que gastar mesmo. E a oposição tem que reclamar mesmo. Porque isso aí dá voto. Tem gente reclamando hoje porque sabe que lá na frente alguém vai ganhar voto com asfalto. E eu já falei isso há tem muito tempo. Meu tio era prefeito e construiu o hospital regional. Jair asfaltou a cidade inteira. Jair saiu muito bem avaliado do que meu tio que construiu a maior obra da cidade. Então, asfalto o povo gosta. Então, só para concluir, mas vamos pacificar isso aí, a Câmara está indo bem, graças a Deus nós estamos... Presidente, continue assim, respeitando o regimento, vamos dar voz à oposição, vamos deixar todo mundo falar, porque o debate é isso aí. Eu estou aqui para somar, e eu acho que nós temos muito para somar com a população de Formosa, é trabalhando, mostrando serviço. É isso que nós precisamos. Obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Hermes.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, novos colegas. Vou fazer aqui um pedido à vereadora Kátia, a vereadora presidente, que amanhã venha com de verde e amarelo, vocês duas.
É do Divino Espírito Santo.
Ah, que bom. Senhora presidente, novos colegas, internautas que nos ouvem. Eu quero falar aqui também, senhora presidente, é do tapa-buraco. Até ia pedir a parte para o vereador Joelson, mas não tivemos condição. Porque o assunto ele é polêmico e extenso. Eu quero começar aqui, senhor presidente, com um exemplo. Tudo que você vai fazer tem a forma correta de fazer. Você vai fazer um bolo, tem a forma certa de você fazer o bolo. Senão ele não vai ficar legal. É ou não é? Na área de qualquer profissão, só se faz a coisa para ficar bom se tiver um bom profissional. E também usar materiais de boa qualidade. Na nossa administração aqui em Formosa, desde quando, aliás, bem antes de o prefeito Gustavo Marques assumir a prefeitura, já havia essa operação tapa-buraco, de forma que todos os anos é a mesma operação gastando dinheiro público de forma errada. Aí eu pergunto, será que... Vou dar um exemplo aqui, senhora presidente, da minha área. A senhora contrata um pedreiro para fazer uma calçada lá para a senhora. Esse pedreiro vai lá, a senhora entende ou pensa, imagina que ele é um bom profissional, e contrata ele para poder fazer a calçada. Ele vai lá e faz uma calçada de péssima qualidade, gastando o seu dinheiro, e vai embora na primeira chuva. A senhora era capaz de tornar, contratar esse mesmo pedreiro e falar assim, eu fiquei muito satisfeito, gastei R$1.500 na calçada aqui e não valeu de nada, eu quero que você faça de novo. A senhora não ia fazer isso, que é o seu dinheiro. Eu também não faria, eu acredito que nenhum que nos ouve aqui, nenhum dos vereadores faria isso. Então, sim, por que que com o dinheiro público se faz uma operação hoje, a chuva vem, desmancha, no próximo ano, a mesma operação, a chuva vem, desmancha, no outro ano vem a mesma coisa. O que, que nós podemos pensar ou chamar isso por parte do Poder Executivo de nossa cidade? É inexperiência? Não, depois de quase 4 anos no comando do nosso município, eu já não posso mais chamar de inexperiência. Eu posso chamar de quê? Será, qual é o nome que eu dou para isso? Aqui como fiscalizador, como fiscal do povo e como morador do nosso município, senhora presidente. Imagina, foi citado aqui, os tapa-buracos nas rodovias estaduais e federal. Imagina nós que transitamos aí no nosso país, se houvesse uma operação tapa-buraco nas rodovias federal, da mesma forma que há aqui em Formosa. Eu já andei aí por algumas vezes, aonde estava fazendo uma operação tapa-buraco, e aí teve que interditar uma faixa da pista, e você fica ali 10, 15, 20, 30 minutos esperando para liberar a pista. Imagina se esses tapa-buracos da rodovia federal fossem o mesmo que faz aqui. Imagina. Então, tem que haver uma mudança por parte do poder público executivo na nossa cidade. Existe o material correto, foi falado aqui pelo vereador Marquinhos, concreto, betuminoso, usinado, quente. Lá em Goiânia eu vi lá também, o dia que eu estive lá, tinha chovido, tinha passado a chuva e estava lá os homens do tapa-buraco saindo fumaça. Tem o material correto. Se houve a operação tapa-buraco no ano de 2019, não prestou, uai, no 2020 não vamos fazer de novo a mesma coisa? Vamos mudar a forma de fazer. E se não tivesse, tudo bem, mas tenha o material correto e tem que ter profissionais corretos. Foi falado aqui pelo vereador que tem que se fiscalizar quando os construtores fazem um asfalto para ser aprovada ali a venda da casa. Qual é o exemplo que o Poder Executivo dá para esses construtores? Pior do que os assaltos dos construtores. É pior do que os assaltos que os construtores fazem. Se tem que ter um engenheiro para fiscalizar os asfaltos que os construtores fazem, que deveria ser, na verdade, a obrigação da prefeitura, mas não fazem, e eles são obrigados a fazer, teria que ter um engenheiro para fiscalizar as obras da gestão do executivo. Isso é que tem que ter um engenheiro para fiscalizar o engenheiro que é secretário de obras. Então, assim, eu quero dizer aqui que isso é o quê? É péssima gestão. Se não consegue enxergar que a operação não está sendo suficiente, tem que mudar os profissionais que estão fazendo essa operação tapa-buraco. No ano de 2019, quando foi a campanha, eu moro no setor Pampulha, pertinho do Joel Silvão. Nenhuma das nossas caminhadas, eu chamei o prefeito Gustavo Marques, na nossa caminhada, e falei, prefeito, essa operação tapa-buraco que sai a todo momento, aqui na rua que hoje é a Secretaria de Educação, era do Mauro Alves, teve uma das empresas aqui que trabalhou na operação tapa-buraco, na gestão de Ernesto, que fez uma operação tapa-buraco, que está lá até hoje. Eu mostro para qualquer vereador que quiser ir lá olhar comigo, eu mostro lá a operação tapa-buraco que está lá até hoje. Por que que os outros tapa-buracos saem tudo? Porque não está fazendo a forma correta, não tem profissional da área. Contrata uma empresa aí, né, que mexe até com piscinas, para fazer a operação tapa-buraco, gente. E o dinheiro público, os gastos aumentados, assustadoramente, que a gente não consegue nem acompanhar os gastos, sem necessidade. Se faz uma operação tapa-buraco hoje bem feita, o ano que vem, o prefeito está fazendo é outra coisa. Porque aquele buraco que tampou o ano passado, está legal. Eu tenho visto aí, a forma que eles estão tampando o buraco, tem que se fazer. E eu não vejo eles fazer. Chega num buraco, o buraco tem 10, 15, 20 centímetros de profundidade. Ele chega lá, joga o pinche, dá uma marteladinha ali com a alebanca, e joga o pinche e joga o material. O material, quando vem o sol, ele fica vermelhinho como líquido. Por quê? Porque tem que ter o requadramento do asfalto, tem que jogar um cascalho, tem que compactuar com sapim, para ficar uma espessura ali de no máximo 5 centímetros, aí fazer aplicar o material que é esse BTU, que o Marquinhos falou, que é esses asfaltos bons que nós temos aqui no centro, que foi feito com esse material. Fazendo uma operação dessa forma, com qualidade, com profissionais da área, amanhã, hora que vier a chuva, o ano que vem, não vai arrancar, vai estragar, vai surgir outros buracos, é óbvio. Mas continuará fazendo com material de boa qualidade e com profissional de boa qualidade, e esses buracos serão sanados. Agora, será possível que nós vamos ver a nossa cidade todo ano suja, feia, porque joga cascalho, joga brita, escorre, entopa as galerias? Porque vem uma chuva, uai, esses asfaltos aí não estão aguentando o sereno da noite. Então, o que nós podemos falar? Nós temos que reclamar e buscar, junto ao Poder Executivo, que mude a forma de trabalhar, mude esses profissionais, mude esse material e aplique material de qualidade, para que possamos ter uma qualidade no trânsito de Formosa melhor. É a economia dos gastos públicos e, além disso, estraga todos os carros, estraga os veículos nossos, de carro, moto e tudo, caminhões, e a causa aos acidentes. Então, assim, a minha crítica hoje e o meu pedido é que o Executivo mude essa forma que já se mostrou ineficaz e ineficiente para tampar os buracos da cidade de Formosa. Então,
um minuto.
Senhora Presidente, eu fico aqui estarrecido por saber que todos os anos é gasto dinheiro, sendo que está vendo. Será que o prefeito não vê que não está adiantando, que a forma está incorreta e não importa com o dinheiro público, com os gastos? Não, então eu acredito que é possível mudar, é preciso mudar para que tenhamos uma qualidade de trânsito e uma qualidade de vida melhor no nosso município. Senhora Presidente, muito obrigado. E amanhã eu acredito que a senhora vai vir de verde e amarelo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Valso.
Bom dia, senhora presidente, nobres pares, nossa casa. Quero abordar três assuntos congruentes em um. O primeiro, em relação à estrutura das escolas municipais do município, das escolas municipais aqui de Formosa. O ano passado foi dito nessa casa que 95% das unidades escolares tinham sido reformadas. Eu acredito que esse percentual foi trocado, né? Devia ter sido 5% dessas unidades que foram reformadas. E dessa vez, hoje, até em uma visita, eu convidei alguns nobres colegas para ir nessa visita comigo. E agora eu vou tomar a liberdade de todas as visitas que eu fizer, eu vou colocar no nosso grupo as fotos dessas visitas. Porque eu tenho certeza que a maioria dos colegas dessa casa não colocariam os filhos nas escolas públicas do município. Não por falta dos profissionais, que são profissionais de ótimo gabarito, profissionais que estudam, que se qualificam. Tem escola no município que o banheiro feminino não tem porta, tem um buraco no meio. Então eu fico pensando se a minha filha ou meu filho entrar para usufruir aquele banheiro. Escolas onde está derramando água dentro da sala de aula, fios expostos e etc, etc. Então, a gestão municipal tem que ter um olhar mais sensível em relação a questão estrutural das escolas do município. E olhar sensível, estar em loco, é perceber, é escutar, é fazer esse levantamento e, lógico, criar gestões nesse sentido de melhorar a estrutura. Isso é pensar em qualidade de vida no trabalho e pensar também no atendimento, no melhor atendimento para os nossos alunos. Segundo ponto, em relação também ao atendimento aos alunos com transtornos ou com síndromes no município. Muitos alunos não estão sendo atendidos e, quando são atendidos, são por monitores que não têm nenhum tipo de formação para tal. E educação, gente, é um direito constitucional. Nós sabemos disso. Né? A educação não é um favor, é um direito constitucional. Educação pública e de qualidade é um direito constitucional. Então, muitos alunos, muitas denúncias, muita gente ligando, falando, meu aluno é TEA, está sem atendimento, TDAH, sem atendimento, e etc. Por fim, eu quero trazer também a questão do piso salarial. No dia 12 de janeiro, eu fiz um ofício para a Secretaria Municipal de Educação, já solicitando a recomposição do piso salarial no percentual de 33,23%. E, quer queira ou não, né, Hermes não está aí, a lei do Fundeb e a lei que criou o piso salarial já é uma lei antiga, é a Lei 11.738, de 2008, que foi sancionada pelo Lula. Então, cabe aos municípios fazer gestões no sentido de fazer a recomposição, porque é uma prerrogativa legal. Como vai fazer? Não sei, isso aí tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que falar com o sindicato, tem que falar com a categoria, como vai ser feito. Então, os municípios do Brasil, eu acredito, muitos vão ter problema em relação a fazer essa recomposição, mas é uma prerrogativa legal, já está na lei. Como vai se fazer? Não sei. No dia 30 de janeiro, eu reiterei esse ofício, solicitando à Secretaria Municipal de Educação gestão nesse sentido, de principalmente dar uma devolutiva aos profissionais de educação, chamar para essa conversa, olha, vai ter, a gente não pode pagar agora, pode pagar a partir de que mês, pode pagar parcelado. Não podemos dar, os gestores do município, o Poder Executivo, não pode dar o silêncio como resposta. Não pode. Os profissionais de educação precisam de uma resposta, principalmente em relação hoje ao piso salarial. O piso salarial deve ser pago a contar do primeiro dia de janeiro. E nós já estamos em fevereiro e até hoje não tem uma resposta. É o silêncio como resposta. Como eu gosto de dizer, um silêncio que às vezes ecoa longe. Então é preciso ter sensibilidade, é preciso olhar para as escolas estruturalmente, processo de ensino-aprendizagem, valorização dos profissionais de educação, e isso é tarefa nossa, gente. Então, a partir de hoje, fiz a minha fiscalização, vou compartilhar as fotos para eu não passar de mentiroso. Porque tem muita gente que acha que o que eu falo aqui das escolas é uma inverdade. Que é mentira.
Está no tema livre, professor? A parte, por favor.
Sim,
subtenente Cláudio. Parabéns pela sua fala aí, vereador professor Walter José. Eu acompanhei com você em várias escolas e realmente eu concordo com você. Acho que muito poucas escolas foram reformadas. Tem muitas escolas precisando de reforma, né? Então, eu concordo com a sua fala, você está correto. A gente tem que lutar aí para melhorar realmente as condições para os funcionários, para os alunos, para os pais, um conforto melhor, porque é ali que vai sair um professor, ali que vai sair um juiz, né, uma delegada, um doutor, né, uma enfermeira, né, um gari, que é mesmo um vereador, um gari, que também é uma profissão honrada. Né, isso aí, a sua fala é muito pertinente, concordo com você, visitei com vocês a escola e você está correto. Professor Valtos, vereador, está correto.
Obrigado, subtenente Clésio. Então, eu convido qualquer um dos nobres dessa casa, se quiser fazer uma visita em loco, perceber como estão as escolas do município. Estamos, sim, em estado de calamidade pública. Deve estar até na UTI, tá, Felipe Vilarins? Tem muita escola aí que está na UTI.
Nós vamos junto lá verificar.
Eu vou convidar a presidenta, quero fazer esse convite para vocês virem, olharem. Então, assim, quando a gente aponta, nós queremos o melhor. Repetindo até uma fala que eu trouxe ontem. Eu nunca coloquei nas minhas redes as fotos das escolas despedaçadas, caindo na cabeça dos profissionais e dos alunos. Nunca coloquei. Faço meu ofício, coloco as fotos e encaminho para o local que é de direito e que tem a atribuição de resolver o problema. Mas a partir de agora eu acho que vou começar a fazer isso. Mas eu vou compartilhar no nosso grupo para vocês terem terem noção de como está. Eu te falo a verdade. Eu não colocaria meu filho numa escola, em algumas que eu vi essa semana. Porque não tem condições. Não tem. É dengue, as fossas todas destampadas, a captação de água pluvial tudo de fora, os banheiros não tem porta, as escolas sendo alagadas, mofo para tudo quanto é lado, fiação exposta. Então nós estamos aqui para levantar. Muitas vezes eu entendo que a gestão não tem braço para chegar até lá. Cabe a nós. Olha, tem isso, está desse jeito, e é o que eu faço. Então agora, viu, vereador Marquinhos, o senhor que acompanhou a gente em algumas escolas, eu vou compartilhar no nosso grupo as fotos. Porque a coisa está complicada. Não está bonito, não, a coisa está feia mesmo. Certo? Muito obrigado a todos. É isso aí.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Ciei.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres vereadores, companheiros da bancada. Eu queria ter aproveitado a parte do líder do governo, porque ele pegou e falou que ia fazer um desafio para ver o revestimento que o prefeito fez, né? Então, eu coloquei aqui alguns pontos que realmente fizeram os construtores, o asfalto. Às vezes, alguns já estavam até pronto e a prefeitura foi lá e revestiu o recapeamento. Veio a chuva e tirou. Eu estou falando da Via 13. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. Veio a chuva, tirou, jogou a culpa no construtor que fez aquelas casas, sendo que já foi falado que o asfalto já estava lá já. Só a prefeitura veio e fez o revestimento, tirou. Saiu na mídia da nossa cidade, o prefeito e o Soelmo Abadi, lá no dia, e fez resolver o problema. Só que veio a chuva de novo e tirou de novo, está lá. O pessoal já mandou as fotos para mim. Está lá uma calamidade, aquela Via 3 lá que não resolveu. E sem falar nisso, que toda vez que coloca, tem uma nascente ali, a água vai descendo, vai levando para aqueles coisas lá, tudo lá para já está assoreando lá já. Igual já foi dito, todo mundo sabe. Lá na Via 13, Setor Sul, Padre José também manda para mim várias imagens de chuva, que lógico que joga na rede social, desabafo formosense, todo mundo sabe, todo mundo vê. Né? Jardim Planalto, mesma situação, água entrando dentro das casas, revestimento microasfalto que foi colocado, sendo levado pela enxurrada, pela chuva. Setor Sul também, é uma calamidade também. Então tem esses quatro fatores aqui da nossa cidade, e sem falar outros bairros, que às vezes muitas das pessoas não falam, talvez até não resolve, não adianta, para que eu vou falar, para que eu vou mostrar. Certo, isso aqui foi o ponto que eu queria ter apartado o líder de governo. Outra coisa também que o líder de governo falou a respeito da oposição, que não traga verba, não tragam obras para a nossa cidade, melhoria para a nossa cidade. A minha amiga vereadora Simone Ribeiro conseguiu R$400 mil com a ministra Damares, o dinheiro veio e foi rejeitado, todo mundo sabe também. Então, como que a oposição vai somar junto se o executivo não aceita? Às vezes nem recebeu a oposição. Eu estive 3 meses, igual todo mundo sabe, lá na oposição. Não era aquilo que eu queria. Para mim, nada contra quem está. O Truvão falou outros detalhes também, que eu anotei aqui, que ele pegou e falou assim, Felipe Vilarim fez o pedido, foi atendido. Schneider fez o pedido no bairro dele, foi atendido. Falou vários nomes de vereadores aqui, foi atendido. E o nosso que nós manda e não é atendido. Por que será? É por causa da oposição? Outra coisa também é a questão dos viadutos. Prometeram os viadutos que iam resolver o problema o mais rápido possível, terminando as obras lá, né? E pelo jeito vai esticar mais uns anos aí, porque pelo jeito que está, já era para estar fazendo já a escavação por baixo do viaduto. Não sei qual que é a meta deles, se vem e faz tudo uma vez ou vai esperar
ano eleitoral aí chegar esse ano, o ano que vem, para falar que está fazendo, que está terminando. Isso aí a gente não entende como é que funciona. Quer dizer, a gente entende como é que funciona assim. A gente sabe como é que funciona. Como o Marquinhos falou, é o jogo, né? O jogo questão financeiro. Todo mundo sabe que o jogo da política é assim mesmo. Questão do tapa-buraco de novo aí também. Eu estive com o Hermes Costa, Felipe Vilarim, em Goiânia. Ainda nós observando, né, Felipe? Já foi falado aí, mas eu vou falar também, que eu estava lá, fui, presenciei. Eles colocando o tapa-buraco debaixo de chuva. E a água escorrendo por cima do tapa-buraco, foi dito, fumaça levantando. É igual o vereador Hermes Costa falou. Por que que não faz um serviço de excelência? Por que que não faz um serviço só? Resolveu aquele problema? Esquece aquele problema. Vai passar para outro bairro, vai passar para outra demanda. Só que quando coloca o material de má qualidade, vai ter que voltar ali só naquela avenida, só naquele centro, só no bairro. Quantos e quantos bairros nós temos aqui da nossa cidade precisando de asfalto bom? Vou falar que é Alphaville, todo mundo sabe o que está acontecendo no Alphaville, gente. Olha a cratera que tem lá naquele Alphaville. Os moradores lá estão tudo revoltado, líder. Tudo revoltado. Tá certo que foi outras empresas lá que passou para eles lá, mas a responsabilidade também é da prefeitura. Foi lá, resolveu o problema, fizeram os quebra-mola, a água está escorrendo, entrando nas casas, tudo indo pessoal, não resolveu o problema. Vamos falar aqui também do Village. Rapaz, aquele povo está penando ali no Village. Eu sei que vocês todos sabem a situação da nossa cidade, mas tem certas coisas que não é falada. Tem certas coisas aqui que só fala o que é o bom. Vamos falar o que é ruim também, vamos falar nos bairros mais afastados, gente. Village. Tem lá uma senhora que já me questionou não sei quantas vezes. A esposa do Joaquim do Iate, lembrei. E toda vez que chove no Village, a casa dela lá perto da lagoa é inundada. Ela me mandou foto, eu fui lá com o secretário de Defesa Civil, Passarim, e nada a resolver. Então, tem certas coisas
que... São Francisco, vereador.
São Francisco, perdão, é São Francisco. É, então, tem certas coisas que é igual o Hermes falou, faz o serviço de qualidade. Tem rua aí que no ano, que é quase três meses, tem que voltar para tapar buraco. Tapa buraco, arranca. E os outros bairros mais afastados não vai até lá, porque está ocupado, dando prioridade para o centro. Então, eu acho que poderia rever aí essa situação aí desse tapa-buraco, ver de pegar e colocar um material aí de má qualidade. Não é minha especialidade, eu não entendo, mas a gente já vai aprendendo aqui com os companheiros que é na área. Então, a gente sabe como é que funciona mais ou menos. E é isso aí, gente. Eu estou aqui, igual foi dito ontem, e vou falar de novo. Nós vamos fiscalizar. Tivemos uma visita hoje ali na escola, no Vila Verde, com meu amigo Valdos José Hermes Costa, doutor João. É, nós vimos ali que a escola realmente está precária. Não só a escola, o postinho do lado estava lá, a gente também fomos lá também. Passaram várias demandas para nós. Lá o postinho não tem segurança, não tem uma área adequada para os pacientes ficarem, fica no sol, está aparecendo a Caixa Econômica. Então não tem já foram pedido tenda para lá, segundo informação, foi pedido tenda e não foi atendida. Ah, nós não vamos mandar agora não, nós não vamos fazer, que nós vamos fazer por último, nós vamos fazer os outros mais no centro. Rapaz, desmancha aquilo lá, joga aquele pro chão, faz outro. Tem várias escolas aí também que estão precisando. Teve uma escola que eu fui lá no bairro São Benedito, Maria Alice. O pessoal lá não está usando a água da caixa d'água, líder. Não está usando a água da caixa d'água. Porque a caixa d'água está tão ruim que eles cortaram a água do relógio e está pegando da torneira no pé do relógio, a água não está subindo. A caixa d'água está lá, realmente está lá. A caixa d'água imensa lá, grande. Está esperando para fazer a estrutura, mas desde o ano passado, meio do ano que eu fui lá, estão usando a água direto da torneira lá do registro, nem a água não está subindo, porque a caixa d'água está enferrujada, está furada. Várias vezes eu fui chamado lá, é mofo, é estrutura caindo. Isso aí é uma coisa que a secretária Cisele de Abreu falou aqui, que as reformas das escolas estavam sendo feitas, foi questionada, nós passamos por fora, mas está sendo reformada por dentro. Não é o que ela falou. Então, eu acho que nós estamos aqui, independente de quem seja, oposição ou da base, respeito todo mundo. Respeito todo mundo, trabalho de todos aqui que está nessa casa aqui, e todos os vereadores estão aqui para fiscalizar, independente o órgão e quem for. Então, quero colocar mais uma vez aqui. Eu estou aqui. Obrigado, presidente. Eu estou aqui para fiscalizar o executivo, porque a maioria dos candidatos que foram eleitos entrou para fiscalizar. Falava, me elege, me dá o seu voto de garantia que eu vou fiscalizar o executivo. Obrigado, presidente.
Senhor presidente.
Líder.
Citou o líder do governo. Vereador, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande do senhor. O senhor tem um título de cidadão formosense, foi esse vereador que concedeu. Você pode olhar na minha fala, eu desafio asfalto que o prefeito fez, não micro revestimento. Porque micro revestimento todo mundo sabe que é um paliativo. Que todos os órgãos estadual e federal faz. Isso aí é notório. Outro, não falei que a oposição não traga recurso para o município. Eu não falei isso, não. Falei que tem que abraçar a causa de ajudar o município. Não é de caso recurso. Muitos recursos eu sei que veio para a cidade de Formosa. Isso aí não. E sobre outra coisa, de vocês fiscalizar. Eu não falei aqui que vocês não têm que fiscalizar, não tem que fiscalizar. Foi eleito, foi para isso. Agora, sobre a Via 13, foi uma construtora que fez aquele asfalto. Lá hoje, enquanto não fazer galeria de águas fluviais, não...
Uma parte, vereador.
Sim.
E não foi o vice-prefeito, não, porque fizeram uma fake news nas redes sociais, dizendo que o empresário que tinha feito o asfalto lá tinha sido o vice-prefeito. Ele já comprou os lotes que aonde já tinha o asfalto. Aquilo é um problema antigo. A prefeitura veio e fez o micro revestimento. Lá tem que fazer uma galeria de águas fluviais, começando lá de cima do presídio, até chegar ali embaixo, porque senão não resolve o problema. Obrigado pela parte.
Isso é verdade. Isso aí eu já falei, já tem indicação minha que é dessa forma para fazer. O vice-prefeito tem asfalto lá, sim, nessa região onde está deteriorada. Se quiser, eu vou lá e mostro. Agora, a Via 13 não é de responsabilidade dele. Ok. Agora, enquanto não fazer galeria de águas fluviais, não tem jeito. Tem condição de fazer galeria de águas fluviais agora? Que o prefeito falou que vai fazer. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, tem como fazer galeria de águas fluviais? Não tem. Sobre a escola que o senhor mencionou, está certo. O senhor falou, pode ficar tranquilo que eu vou correr atrás para ver o que está acontecendo e informar para o senhor. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente.
Tá. Com a palavra, vereadora Simone.
Presidente, está na tema livre ou na explicação?
Tema livre.
Tá, na explicação pessoal, só me escreve.
Ok.
Oi, bom dia a todos. Quero deixar registrado. Oi. Quero deixar registrado aqui. Referente ao ato da presidente, desde o ano passado eu expressei o meu desejo, né, de ser, fazer parte da presidência da Comissão da Mulher. Isso foi, né, negado, mas eu não me importei, assim também como eu não me importei quando, dia 25 de janeiro, foi liberado aí o ato da presidente, dizendo que a Kátia, né, a vereadora Kátia seria presidente, o Cohn e eu membro. Isso dia 25 de janeiro. Só que ontem, dia 1 de fevereiro, foi liberado um novo ato dizendo que a presidência seria minha. Então, eu quero registrar e dizer que parabéns para você, vereadora Roberta, presidente dessa casa, porque eu comecei a ver democracia. Então, parabéns pelo seu gesto, quero deixar isso registrado aqui. Outra coisa que eu quero falar é sobre a questão da luta, né, dessa casa em referência aos cargos e salários dos técnicos, referente à luta que a gente tem aqui na saúde, enfim, os técnicos de enfermagem como um todo. E eu quero dizer que a Guarda Municipal realmente foi muito bacana, votado nessa casa. Né? O prefeito está de parabéns por realmente atualizar isso. E a gente precisa realmente lutar pelos cargos e salários, pela estrutura e trazer equipamentos. Tendo em vista essa situação do equipamento, eu quero comunicar que já tem ali na Guarda Municipal, no pátio da Guarda, 5 motos novinhas à disposição da Guarda, recurso oriundo do deputado Vitor Hugo. Então, quero agradecer mais uma vez a esse parceiro aí que vem agregando positivamente para Formosa. Essas motos está faltando nelas apenas os giroflex para ir para a rua e agregar realmente para o serviço de segurança na nossa cidade. E a outra temática que eu quero trazer, e que é pouco discutido, talvez a gente fale sobre vida, sobre luta, né, pela vida, qualidade de vida, saúde, mas a gente realmente se esquece, talvez por ser um tabu, das pessoas que se vão. Né? E tendo em vista essa temática, em questão da morte, né, em questão de como é que fica ali o corpo quando é enterrado, isso é um tabu ainda para a sociedade brasileira, eu quero trazer a situação do cemitério Cruz das Almas. Eu já fiz algumas indicações, tem postagem e tudo, mas trazer para essa casa esse problema que é nosso. Quantos de nós temos parentes, amigos, pessoas que a gente conhece que estão ali naquele cemitério e que, infelizmente, não está oferecendo acessibilidade? E vamos voltar para a problemática antiga, né? Ali é sistemático. Esse problema ele vem numa crescente. Não é dessa gestão a responsabilidade total. Mas eu acredito que se essa casa começar a ter essa sensibilidade, a entender que ali existem, né, pessoas que estão sendo enterradas e que as pessoas que enterraram seus entes queridos, elas estão sofrendo. Muitas das vezes a gente pensa em finados só no dia de finados. Mas os nossos parentes fazem aniversários que morreram. E quando a gente vai visitar num lugar onde não tem, primeiro, acessibilidade, infraestrutura, é lixo por todo lado, não tem identificação, não tem respeito de maneira alguma. Ah, tem agora o cemitério vertical, excelente. Tem diversos pontos positivos acerca desse modo, desse método de se enterrar ali as pessoas. Só que como é que estão as condições? Como é que estão sendo planejados esses jazigos? Então, eu trago para essa casa essa demanda, para que essa casa, todos nós, 19 vereadores, que a gente venha se atentar para essa problemática. É um problema sério no nosso município, a situação do cemitério Cruz das Almas. E que a gente quebre realmente esse tabu. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a nós todos.
Não havendo mais escrito para o tema livre, passo agora para a explicação pessoal. Com a palavra, vereador Felipe. Com a palavra, o líder de governo, Mundim.
Novamente, nessa explicação pessoal, nobre colega vereadora, presidente, Roberto e demais vereadores, falar para o nobre colega, vereador Cie, que inclusive aqui lá, aquela galeria de águas fluviais está sendo licitada para fazer. Sabe que tudo tem que fazer licitação e vai fazer licitação para fazer esse ano. E também fazer a galeria e fazer o novo asfalto, que lá não existe. Então, quer dizer, faltou fiscalização dos órgãos competentes, que aí não é o prefeito que tem que fiscalizar, que se tem os órgãos fiscais é para isso. Então, quer dizer que vai acontecer, é perto da minha casa. Se vocês têm noção, a minha é via 15, lá é 13. Pode ver que eu tenho muitos áudios, mensagens aqui, que o povo pediu, mas eu não adianta falar que eu vou lá fazer, dar uma de que eu vou resolver tudo, não adianta que eu não vou resolver. Inclusive, minha rua lá, por exemplo, foi de construtora que fizeram. Vai lá. Agora eu quero falar para vocês um exemplo. Não estou aqui criticando construtor, estou criticando quem é que fez. Eu não sei se é por causa da problemática que passou o país e isso refletiu na construção civil. Hoje, os asfaltos mais deteriorados, vocês podem ver que é onde fez as novas construções. Vocês podem ir lá. que às vezes faz um asfalto, tem que cortar um asfalto para fazer colocar água. E o que, que acontece? Rebenta com o asfalto todinho. Eu, se quiser fazer uma visita de todos os asfaltos hoje, que é mais dentro da cidade, hoje é dessa forma. Agora, o que a gente fala, por exemplo, é porque a pessoa pega e fala assim, os asfaltos deteriorados, tem pessoa que tem que olhar direito, tem que colocar o material. Eu quero ver quem é esse que tem essa mágica. Até agora, no país, não é só aqui em Formosa, não. Novamente eu friso, no Estado, no município e no governo federal, o senhor, por exemplo, é um defensor de Jair Bolsonaro. Vai olhar os remendos que tem na BR-020 hoje. Mas tem que fazer, vai deixar os buracos lá? Ele tem como ele pegar a BR-020 todinha e asfaltar ela? Não tem, gente. Por isso que existe o paliativo. Isso não é só aqui no município, no Estado, em todo lugar tem. O que não pode, por exemplo, eu pegar um setor todinho, arrancar o asfalto, fazer outro, e o resto da cidade. Você acha que os moradores, da onde não está sendo beneficiado, vai achar que só aquele setor? E não é assim. E hoje, por exemplo, o momento crítico financeiro que o país passa, não está tendo recurso para fazer tanto asfalto desse jeito, não. Nós temos que parabenizar o prefeito Gustavo Marques por tudo que ele está fazendo. Às vezes muita gente acha que é muito fácil. Não, tem que colocar... Mas qual é esse material que realmente tem que fazer? É dar a ciência, dar a técnica e leva esse produto. Pode me trazer para mim que eu vou solicitar para o prefeito para ele usar esse tipo de material. E eu tenho certeza, gente, não é dessa forma que está fazendo. Vereador, às vezes no calor da emoção, às vezes fala... certa situação. Não é que eu estou aqui para defender, não. O que estiver errado, mas, por exemplo, tem lugares aí que assim que dá estiada mesmo, vocês vão ver, quero ver se vocês vão ter coragem de, na hora que estiver organizado, feito, se vai parabenizar. Eu estou pontuando tudo as reclamações que fizeram. Está aí o vereador Marquinhos que nos acompanhou no que os vereadores falaram, que estava... lá no Alphaville, lá no Jardim América, lá na Formosinha, no setor São Francisco e outros setores. Nós visitamos e tiramos foto. Mas para quê? É para viabilizar, para consertar e melhorar. Agora, o vereador não pode vir aqui só falar que tem que fazer, mas tem que mostrar. Não, tem que fazer com esse material, para que esse material aqui vai resolver. Então é isso que eu deixo aqui. Nessa explicação, um dia de debate, primeiros dois dias de sessão, parabenizar todos pelas discussões, a população espera isso, e que dessa discussão vem melhoria para o município. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Índio.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares aqui presentes. É só para poder contribuir com o que o vereador Marquinho falou e o nosso líder de governo. Assim, o que acontece? Quando o construtor ele vai, né, fazer as casas, ele adquire lá a área, ele não está fazendo nada ilegal. Ele está fazendo o que é permitido. Então, assim, que nem o vereador Hermes, né, falou a questão da fiscalização do engenheiro, em cima do engenheiro da prefeitura. Mas isso não é competência, porque hoje o maior beneficiado, que é a população, o assalariado, atrás de realizar o sonho da casa própria, mas ele advém de onde? Do benefício hoje, que era o antigo Minha Casa Minha Vida, hoje a casa às vezes é amarela. Então, na realidade, se tem alguém errado aqui, chama-se Caixa Econômica Federal. Porque se a Caixa Econômica Federal colocasse, ditasse, não, você vai fazer o asfalto, mas você tem que fazer de CB o quê? Se colocasse isso, o construtor ia fazer isso. Então, ele está fazendo o que é permitido. Então, se é para fazer o asfalto frio lá, ele vai fazer o asfalto frio. Entendeu? Por quê? Porque ele não está fazendo nada de ilegal. Agora, se houver uma fiscalização da Caixa Econômica ou de todos os bancos que fazem o financiamento, aí é diferente. Então, assim, está sendo adequado às normas. As normas estão aí para serem cumpridas. Em nenhum momento a Caixa Econômica exige que tem que ser o asfalto de CBOQ. Ou estou falando algo errado, meu amigo?
Não, está certinho.
Não é verdade?
Isso é correto.
Então, assim, se viesse isso lá de cima, claro que todos iriam se adequar, seja o construtor que faz uma casa ou seja o construtor que faz 300 casas no ano. Porque, querendo ou não, hoje o desenvolvimento hoje do nosso município se deu muito através da construção civil. Né? Hoje você vê casas de tintas... eletricistas abrindo empresas para poder trabalhar, para poder pegar uma quantidade maior. Você vê servente, você vê pedreiro, você vê posto de combustível. Então, assim, tudo está ganhando em cima da construção civil.
Índio, não tem a parte, mas só para esclarecer, eu acho que a Caixa Econômica vai lá e vistoria a casa.
Sim.
E não vistoria o asfalto.
Não.
Quem tinha que vistoriar o asfalto,
sim,
era a prefeitura. Para chegar lá e falar, ó, o asfalto tem que ser 3 centímetros... A base aqui não foi bem feita, vai ter que refazer de novo. Porque vai dar um problema daqui 2 anos. Entendeu?
Até concordo, vereador.
E você está certo. O cara está cumprindo a regra do jogo.
Ele está cumprindo a regra, exatamente.
Você está certo. O que tem que estabelecer é a prefeitura falar.
Até porque essa questão da aprovação, o construtor, quando ele vai retirar o alvará, ele está cumprindo todas as exigências, a BITS, tudo, ele está cumprindo tudo. Mas essa parte do asfalto, não necessariamente para a liberação da BITS lá, tem que ter o asfalto lá CBOQ. Ele está seguindo a norma clara. Entendeu? Então, cima das normas, ele está cumprindo. Agora, se o maior financiador, que são os bancos, se eles colocarem a norma, aí ok, vai ser cumprida. Entendeu? Então, assim, porque senão, muitas das vezes, vai ficar sendo penalizado só os construtores que estão fazendo algo de errado. Não é isso. Entendeu? Porque está sendo trago. O maior beneficiado hoje é a população. Que maior da parte, ele nem visa o valor da casa, mas ele visa o valor da parcela que cabe no bolso dele para poder sair do aluguel.
Uma parte.
Sim, pode
não
falar.
Pode dar
não,
parte,
não pode,
vereador,
mas.
Não pode dar parte.
É a explicação pessoal. Né?
Pessoal, obrigado. Né? Achei que era tema livre.
Mas agradeço. Mas assim, sabe? Então, assim, hoje os construtores estão fazendo o que está dentro da possibilidade deles. Agora, se vir uma regulamentação federal que modifique isso, eles vão se adequar para que faça a coisa, né, que está falando que é incorreta, mas eles estão fazendo o que é correto, que está dentro das normas. Muito obrigado, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Eu pedi para me inscrever na explicação pessoal, porque não deu para falar em 10 minutos. E aí eu tinha vários outros assuntos para falar. E aí a senhora está certa, presidente. Tem que controlar o tempo mesmo, porque senão nós vamos ficar aqui até 5 horas da tarde. E eu estou gostando dessa regulamentação do tempo aí, porque tem ajudado. O assunto que eu trouxe aqui foi porque ontem o debate foi muito esquentado aqui com relação àquele áudio. E aí eu não vou citar nomes para não criar dissabores. E aí eu recebi no grupo dos vereadores um áudio de 21 minutos e 38. O áudio completo da conversa com o prefeito no gabinete dele com aquele rapaz lá do Morrinhos. E aí você vê que o rapaz foi
PA esticando... PA São Francisco, vereador.
PA São Francisco. Foi esticando muito a conversa. E aí eu acho que o prefeito foi educado demais. Que se é eu tenho meio estupim curto, viu? Eu já tinha mandado aquele cara ir para PQP também, viu? Porque o prefeito está falando que ia arrumar a máquina e o cara questionando. Ia arrumar o caminhão, o cara está questionando. Só vai arrumar as manilhas, o cara está questionando. O prefeito falou até que eu não vou... É NEMA, é ninguém e tal. Então, assim, eu acho que o prefeito foi muito educado. Porque se fosse comigo, eu já tinha estressado há muito tempo, já tinha desligado aquele telefone. Porque o cara já fez aquilo ali de propósito, sabendo que ia gravar. Ele fez para gravar mesmo, para poder desmoralizar o prefeito. Então, assim, tem umas coisas que acontecem nas redes sociais que as informações nem sempre são verdadeiras. E tem gente aqui nessa casa contribuindo para essa fake news. Nós temos que acabar com isso, porque quando for verdade, vamos defender a verdade. Quando for mentira, vamos falar, ó, isso não é verdade. inventou a fake news do vereador Clésio, Clésio tem que ir para falar, não foi assim, não foi isso que aconteceu. Mas também os vereadores têm que também concordar. Agora joga muito entre linhas, estão jogando as entre linhas, e a coisa não está muito correta. Eu acho que o palavrão que o prefeito falou, ele estava certo. Eu só tenho uma coisa que eu discordei dele, que eu não podia ter falado. É que se vocês começarem a caçar confusão lá, eu vou tirar as máquinas de lá. Eu acho que eu não podia ter falado isso. Porque lá não é a questão da confusão do vereador A, vereador B, da liderança A, liderança B. Todo assentamento tem confusão. Não conheço um assentamento que só tem uma associação e que o povo é unido. Eles tudo eles brigam entre eles lá, e eu falo isso para eles direto. E olha que eu represento 3 assentamentos. Que eu tive voto lá, que eu fiz compromisso, que eu fui atrás, que eu busquei ajudar eles lá. Eles criam uma confusão entre eles. Eu falo, gente, vocês estão brigando entre vocês mesmo. Vocês têm que brigar, é contra os outros para beneficiar vocês. Mas eles rumam a confusão. E aí eles falam, não, nós é de jeito mesmo, nós gosta da baderna. Nós gosta da confusão, nós gosta de brigar. Então, assim, eu acho que o prefeito não podia ter falado que ia tirar a máquina de lá. O restante, eu acho que ele fez certo. Porque o cara também foi levando até o limite que já não dava mais. Falou, não, vai lá na reunião e fala em meu nome. Pode falar, minha secretária vai lá com você, que eu vou atender, eu vou arrumar as manilhas. Se tiver a manilha, eu vou ajudar, eu vou fazer. Então, assim, eu acho que ali criou uma situação que colocou todo mundo de sabor. Todo mundo que estava envolvido ali. Eu acho que a briga maior tem que ser para resolver o problema. Se o problema for para resolver, nós vamos agarrar para resolver. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. E lá não é só lá que tem esse problema, não. São vários, vários outros lugares. Nós estamos tendo um problema no Piratininga, está tendo um conflito lá. Eu já liguei para o secretário ontem, entra no meio disso que isso aí está correndo o risco da morte. Porque a pessoa está lá tentando arrumar, chega o outro para atrapalhar e vira uma confusão danada. Então, nós precisamos é de ajudar, entrar é para ajudar. Aqui tem policial civil, aqui tem policial militar, aqui tem delegado, aqui tem tanta gente aqui que precisa de intervir, é para ajudar, independente de posição partidária. Eu acho que é isso que nós devemos fazer. Eu, Mundinho e Clésio, fomos lá para o Morrinhos, para o Barra 1 e para o Barra Verde, acompanhado da equipe da Primeira-Dama, junto com a Primeira-Dama. Fomos lá fazer a distribuição de cesta básica, que é um elemento suplementar, é uma coisa básica da população.
Um minuto.
Mas, infelizmente, não conseguia chegar lá. Nós tivemos a ideia, falou, vamos nos carros daqui para lá, nas caminhonetes traçadas, estava chovendo demais. Teve um dia que choveu, na véspera de nós ir para lá, choveu 55 milímetros. Nós conseguimos chegar à cesta básica lá e ninguém pediu voto para ninguém, ninguém fez politicagem, ninguém fez política. Nós fizemos bem para a população. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Muito obrigado, senhora presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária.
Presidente,
com...
eu tenho ali. Vereador,
estava inscrito.
Rapidinho.
Vereador, sim.
Meu nobre colega Marquinhos, então você acha que o prefeito fez certo, então? Xingar nós de fela da puta.
Ele não xingou vocês, não. Ele falou o contexto. Não foi. Ele não quis falar.
Você não ouviu o áudio, então, mano?
Ouvi todinho.
Falou, vereador, se tiver lá na sala, vereador Cie, vereadora Simone e vice-prefeito Samir, eu não quero que esses promovam, esses fela da puta, promovam em cima do serviço que eu estou fazendo, não. Beleza. Tranquilo. Por que que ele não evitou isso? De ele ficar nervoso com o próprio rapaz lá. Por que que ele não entrou e falou, gente, vamos entrar aqui? Vamos conversar? Ah, tá os vereadores da oposição aí, tá vereador Cier, vereador Simone, né, que até então o vice-prefeito emprestou o gabinete dele, pois não tinha lugar para fazer reunião. Então, por isso, nós estamos lá no gabinete do vice-prefeito. Por que o prefeito não atendeu os moradores de lá, sendo que eu estava lá e a Simone representando ele? Com certeza nós somos oposição. Se fosse outro da base, as portas estavam abertas. Isso aí você sabe, Marquinhos. Isso aí você sabe. Teve uma vez que eu fui lá, questão passada no ano passado, estava a vereadora Cátia lá, a vereadora Cátia mesmo viu. Ó, vereador, o prefeito neste momento não quer envolver política nesse assunto aqui. Você está lembrado, né, vereador? Você pode ficar para a prova? Eu falei, eu não estou aqui para fazer política, eu vim aqui acompanhado. Da Ieda, das Vilas Boas, ela me chamou, não tem problema, estou aqui fazendo política, não. Você está lembrado, né, vereadora, que nós estávamos lá? Ela vai lembrar. Então, o que acontece, Marquinhos? No mandato passado, Teve vereador aqui que eu queria até caçar mandato de um vereador porque xingou os outros vereadores. Todo mundo aqui sabe quem foi. Agora, o prefeito chamar você de fela da puta, você vai ficar calado? Você vai ficar satisfeito, bater palminha pra ele? Pô, Marquinhos, eu acho que isso aí é uma...
Sim, eu não tô falando não. Que ele mandou você. Vereador, eu tô falando sim, a situação.
Sim. Pois é. Então, se ele quisesse evitar essa polêmica que está até hoje, ô Marquinhos, ele poderia ter recebido nós lá, ui. O que custava ele receber nós lá? O que o cara fez? Gravou mesmo. O rapaz gravou mesmo, porque tinha que levar lá da voz dele. O que adiantava o rapaz? Ah, o prefeito falou isso. Ah, mas eu não ouvi que na hora lá, Marquinhos, nós chegamos e pediu. Não, pede a assessora dele... Pede para fazer uma videochamada aqui com os moradores aqui. Ele não aceitou nem a videochamada, não. Escolhe um representante e vai lá no meu gabinete lá. Qual que é a certeza realmente se as pessoas iam acreditar no rapaz que foi lá representando eles com a palavra deles? O rapaz gravou. Então, o prefeito ficou nervoso? Todos nós ficamos nervosos, mesma situação. Mas no local que ele está hoje, autoridade máxima, ele tem que respeitar quem seja. Não pode. Então, você falar assim que o prefeito não falou nada demais, Marquinhos, eu me surpreendo você falar que ele não falou nada demais. Questão das máquinas, ele falou errado. Mas chamar nós de fela da puta, eu acho que falta de respeito. Obrigado, senhor presidente.
2 minutos, vereador Marquinhos.
Sim, eu não disse que, assim, pela situação que foi criada, eu entendo a sua situação, da Simone, vocês foram citados, não foi uma vez, foi mais de uma vez. Isso aí eu entendo. Eu estou querendo dizer para você, foi a situação que o rapaz colocou, e aí você fez bem. Porque ele tinha que gravar, porque eu não sabia que ele foi lá para representar a turma que estava no gabinete do Sami. Porque parece que o prefeito não estava na cidade e estava cuidando do problema de saúde. Então, o que eu quis dizer para você foi assim, a forma que a pessoa conduziu até chegar naquele momento. Você entendeu meu raciocínio? Porque o prefeito estava colocando à disposição para resolver um problema do São Francisco. Independente de ser NEMA, independente de ser CIE, independente de ser o SAMI, ele colocou que ele queria resolver a situação do impasse. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Chegou aquele ponto de 22 minutos, um áudio, uma conversa de 22 minutos, que por 3 vezes estava repetindo a mesma conversa. Você entendeu? O que eu quero dizer para você foi isso. Porque a conversa era muito clara. Ó, eu vou mandar a pá mecânica e o caminhão, a reta escavadeira. Se tiver as manilhas, eu vou fazer o serviço e vou fazer o paliativo até que passe a chuva. A conversa tinha que ter encerrado ali. Mas o cara ficava. É assim? Só vai fazer como? É assim? É assado e tal? Chegou um ponto que o cara falou, não, o que você quer? Entendeu? Porque eu quero é resolver. Você está questionando, mas é só isso, o debate é esse. Entendeu? Porque ontem ficou uma situação que aquele áudio só ficou parecendo que era só aquela hora do PQP, igual o senhor falou. Entendeu? Eu espero o seguinte, porque eu já vi vereador xingar o outro aqui, já xingar a mãe de fulano, Beltrano, nos bastidores, o senhor sabe que acontece isso aqui. No microfone não, porque muita gente preserva e tal, mas nós temos que ser verdadeiro. Chegou um limite ali que caçou uma situação que estava insustentável. O importante, não, acho que não, é porque chegou uma situação que o cara perdeu. Não, também eu já tive problema também. Eu já fui na prefeitura e não fui recebido. O senhor sabe disso. Não, mas acontece situação e o próprio vereador da base pediu para mim não receber. Entendeu? Muito obrigado, senhora presidente. Meu nome foi citado,
eu posso ter 2 minutos? Obrigada, presidente. Vereador. Só a vereadora Cátia, que ela foi citada, aí depois a senhora.
É só para esclarecer...
Só um minutinho. Se sair mais um vereador, não dá coro, viu, vereador Marquinhos? Marquinhos, se o senhor sair, tem que encerrar a sessão, que não vai dar coro.
É só para esclarecer, o vereador citou, né, um fato, mas para deixar claro para a população que talvez esteja nos assistindo, era com relação às árvores, né, era o tema das árvores. E na oportunidade, o prefeito queria ouvir primeiro a IEDA, depois a igreja e ver a questão judicial. E aí, por isso, ele falou, não vou envolver política nesse momento. Então, acho que foi coerente da parte dele, ele recebeu a Ieda Vilas Boas, depois ouviu os padres e depois viu a questão judicial. Acho que nesse momento, só para trazer o esclarecimento à população do que né, fui citada aí nessa hora, eu estive né, na prefeitura nesse mesmo dia e presenciei isso. Mas eu acho que foi nesse momento e nesse caso específico, naquele momento, eu acho que foi uma atitude muito coerente da parte dele. Obrigada, senhor presidente.
Vereadora Simone. A respeito do que eu falei ontem, eu continuo afirmando que eu não vou ficar na retórica trazendo esse áudio para me vitimizar ou para me engrandecer ou para me enfim, fazer qualquer tipo de coisa em relação a esse áudio, para denegrir a imagem do prefeito ou quem quer que seja. Eu só quero afirmar aqui, depois da fala do vereador Marquim e do CIE que eu fui citada, que diante de tudo isso, nós parlamentares, nós temos que pensar o seguinte: nos quatro cantos de Formosa, independente de base ou oposição, nós estamos legitimados para quando o povo chamar, como eu fui chamada, não só por um, mas por três moradores do PA São Francisco e qualquer outro assentamento, qualquer outro bairro, mesmo tendo representação na teoria de qualquer vereador, a vereadora Simone Ribeiro vai estar presente, porque é o meu papel, afinal de contas, foi para isso que eu fui eleita. Então, esse é o primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, o chefe do executivo, ele precisa atender, sim, não a mim, vereadora Simone Ribeiro, não CIE, nem outro vereador individual, são todos nós, porque esse discurso, ele coloca ele na mídia, eu já ouvi esse discurso do prefeito, porém, na prática, há de se avaliar, infelizmente. Então, é só para encerrar esse assunto da minha parte. E outra coisa, falando para a população, se ela entender a força que tem, nós vamos cumprir a nossa missão com muito mais fervor, amor e compromisso. Nós, executivo, legislativo e judiciário. A população tem força, sim, a população precisa se reunir e cobrar. Isso aqui, ó, tem que estar cheio. As pessoas precisam assistir à sessão da Câmara. Nós estamos aqui trabalhando e muitos não gostam, falam que odeia política, mas vem cá, é aqui que as coisas funcionam. O poder legislativo é o coração da política. Nós somos independentes, porém nem um pouco harmônicos, infelizmente. Mas nós precisamos começar a estabelecer o que é de quem aqui. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, não é assim que falam? E ter mais harmonia realmente. Eu vou encerrar a questão desse áudio com esse aprendizado e o maior de todos, que a população assista a sessão, acompanhe para não ficar disso que me diz. Se tem dúvida, vem e fala com a gente, vai no executivo. Nós aqui, a nossa casa, a casa do executivo, judiciário, tem que estar com as portas abertas para a população. É esse aprendizado que fica e eu não vou ficar aqui debatendo esse áudio, porque está muito claro. Obrigada, vereadora. É isso aí. A senhora está virando aroeira. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão de 8 de fevereiro.
Dá parabéns para o nosso amigo Luciano ali, pelo aniversário. Feliz aniversário, meu amigo.